audição ao SENA, a STE, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos, a pedido, por requerimento, quer do grupo parlamentar do Partido Comunista, que foi o primeiro requerimento a entrar e, portanto, terá a primazia em termos da nossa grelha, mas também do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós temos uma grelha muito simples, cada grupo parlamentar requerente tem 5 minutos no início, depois terão também, o sindicato terá outros 5 minutos para responder e depois a mesma coisa para todos os outros grupos parlamentares restantes. No final haverá, e é pergunta-resposta, ou seja, o grupo parlamentar coloca as questões e imediatamente o sindicato, ou enfim, os senhores, isto é válido quer nesta audição, quer nas próximas, e depois, de seguida, imediatamente, o sindicato responde, ou enfim, diz aquilo que entender. No final, como temos dois grupos parlamentares requerentes, terão ambos, quer um quer outro, 2 minutos. E depois os nossos visitantes têm o mesmo tempo para responder. Portanto, vou passar de imediato a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar o SENASTE, os seus representantes que hoje estarão remotamente a fazer esta audição aqui na 12ª Comissão e, através do sindicato, saudar todos os trabalhadores das artes e da cultura que, nesta altura, atravessam, já não é novo, mas agora num cenário particularmente agravado, uma situação que atenta muitas vezes contra a sua sobrevivência e que não pode ser esquecida. O PCP apresentou um requerimento relativamente aos resultados do Programa de Apoios a Projetos Criação e Edição 2020 e um modelo de apoio às artes. O que é facto é que das 506 candidaturas deste programa de apoio, 110 apenas foram apoiadas, num universo em que 388 foram consideradas elegíveis. Além disso, há um enorme desequilíbrio, territorial na distribuição dos apoios, e isto era uma questão que nós gostaríamos de colocar, também, ao SENASTE, porque nos parece que há aqui uma questão fundamental e urgente que o PCP defende. Temos proposto e propusemos, nomeadamente, nos resultados dos concursos imediatamente anteriores a estes. E é o seguinte: o PCP defende que todas as candidaturas que foram consideradas elegíveis têm de ser apoiadas como tal, e, portanto, o Governo tem de encontrar as soluções para corrigir os resultados deste procedimento concursal, precisamente nesse sentido. E a pergunta que nós gostaríamos de deixar ao sindicato é então esta: se estão de acordo com esta posição que o PCP está a defender e se consideram que devem então ser todas as candidaturas que foram consideradas elegíveis e, portanto, reúnem todas as condições para desenvolver o seu trabalho, ser então apoiadas no âmbito destes concursos como medida imediata de correção daquilo que está a ser colocado. Uma outra situação que nós consideramos importante tem a ver com o atual modelo de apoio às artes. O PCP defende que este modelo que se encontra em vigor não cumpre com as obrigações do Serviço Público de Cultura, e por isso também gostaríamos de questionar o sindicato se entende que isto é mesmo assim ou se de facto não deveria haver aqui uma alteração drástica, brutal, da forma como o financiamento da cultura deve ser entendido, mediante aquilo que são as obrigações constitucionais de serviço público. E a que tem de dar resposta. E nesse sentido, há uma situação que nós temos colocado por múltiplas ocasiões, que é a seguinte: se, e bem, os hospitais não devem ser sujeitos a financiamento competitivo e não se devem atirar em lutas uns contra os outros para conseguirem obter aquilo que é o financiamento para o seu trabalho e aquilo que é a sua obrigação no cumprimento de um direito que lhes assiste enquanto trabalhadores, enquanto criadores de cultura, mas que depois se reflete naquilo que é o acesso de toda a população, então têm de ser encontrados aqui mecanismos para que o modelo vigente não assente exclusivamente naquilo que é uma perspectiva concursal e que se encontrem outros caminhos que permitam a estabilização do Serviço Público de Cultura. E, portanto, nós gostaríamos de vos questionar também em relação à análise que fazem sobre a necessidade de se estabelecer, ao fim e ao cabo, de estabilizar o Serviço Público de Cultura e garantir todas as condições para que a criação artística se possa desenvolver com todas as condições. Também gostaríamos de vos questionar muito diretamente uma outra situação. O PCP, em múltiplas ocasiões, que tem confrontado a Ministra da Cultura em relação à necessidade de alteração drástica do modelo de apoio às artes e da forma como a cultura é encarada no nosso país, naquilo que os apoios públicos e, portanto, o financiamento público à cultura, ultimamente tem vindo a obter uma resposta que é, bom, agora estamos a trabalhar num estatuto que há de abranger os trabalhadores da cultura, não sei se serão todos ou apenas aqueles que se dedicam à criação artística, era uma pergunta que também vos deixaria, mas portanto que isso é o que vai dar a resposta ao problema e muito mais do que uma alteração do modelo de apoio às artes. Responderia então o estatuto em função desses problemas. Agora, nós questionamos uma coisa, é como é que qualquer estatuto pode resolver problemas sem alterações estruturais ao modelo que está vigente e que gera muitas injustiças e desequilíbrios territoriais, como até foi possível constatar com este último concurso, e sem um reforço evidente e grande, e muito grande, do financiamento disponível para a criação artística, que obviamente obrigaria também a uma alteração drástica em sede do orçamento do Estado, rumo a 1% do orçamento para a cultura. E, portanto, como é que isto é possível? Será que aqui está, de facto, a solução? Ou o estatuto, na forma como as coisas estão hoje em dia, pode até vir a contribuir para o agravamento de alguns problemas? Se nos pudessem dar também essas indicações, tudo isto num contexto em que sabemos, e vou terminar, Sra. Presidente, que estamos perante um cenário de agravamento das medidas relativas à questão do combate à pandemia e que isso nos preocupa a todos. Sabemos que havia uma manifestação já marcada para dia 30 de janeiro, tendo em conta os apoios de emergência. De facto, parece-nos que tem de ser dada uma resposta de imediato urgente, mas também de fundo em relação às alterações que é preciso fazer no modelo de apoio às artes. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar, antes de passar ao Bloco de Esquerda, apesar de também ser requerente, vou passar primeiro aos nossos convidados. Portanto, agradecendo a disponibilidade para estarem presentes do Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos do Audiovisual e dos Músicos, vou passar a palavra. Temos três representantes do sindicato connosco: o Rui Galveias, Ana Sofia Leal e Luís Pacheco. Os senhores é que terão que, enfim, determinar qual de vós é que fará a intervenção, mas terão que 5 minutos no conjunto para responder. Não havendo resposta, vou passar ao senhor Rui Galveias. Tem a palavra, por favor.
Obrigado. Provavelmente vou pedir depois à Sofia que complete e que dê uma contribuição também para a nossa posição. Nós, sem dúvida, que estamos muito preocupados com a forma deste novo modelo de apoio às artes, porque ele não responde àquilo que são as evidências de um setor. É um setor cada vez mais preparado, cada vez mais competente, que tem até nesta forma concursal, que nós entendemos muito discutível, tido resultados muito positivos, e depois, quando chegamos aos apoios e aos valores dos apoios, eles são manifestamente insuficientes. É fundamental garantir que todas as estruturas elegíveis pelo menos sejam apoiadas e garantir que no futuro, quer nos concursos, nos apoios a projetos, quer nos concursos a mais longo prazo, hajam outras condições e outros valores para garantir que, de facto, o Serviço Público de Cultura seja feito através dessas estruturas, porque são elas que o fazem. Entendemos que, eu penso que a Sofia pode completar mais esta parte do ponto de vista técnico e da profundidade de algumas destas questões. A questão, por exemplo, da forma como os valores não estão a ser distribuídos pelo país, essa ideia de dimensão nacional que não aparece refletida no resultados dos concursos e dos valores depois ficam concentrados numa região muito específica. Ou seja, estas coisas são reflexos também do subfinanciamento do setor. Eu penso que a Sofia podia completar um bocadinho mais o que eu estou
Sim.
a dizer, ok?
Sim, então, para respondendo à primeira pergunta e dando nota daqui do resultado, destes resultados do apoio a projeto, é desastroso, sem dúvida. Primeiro, porque quando colocam num aviso de abertura e no, nos critérios e objetivos deste programa de apoio, é fazer aqui uma correção e uma oferta diversificada do tecido artístico. Ora, este objetivo não é cumprido quando nem sequer há um patamar obrigatório por região, como há para as outras linhas de apoio. Portanto, esse começa por ser o primeiro erro que eu penso que tem que ser mesmo corrigido para toda qualquer linha de apoio às artes. Tem que haver aqui um patamar territorial que corrija esta assimetria. Este é o primeiro ponto. Por outro, obviamente, com haver tantas companhias elegíveis e com pontuações até acima dos 80%, é óbvio que isto denota que há aqui um desconhecimento total do tecido artístico. E, obviamente, que o orçamento é a chave de tudo e não acompanha este crescimento artístico. Portanto, isto são problemas fundamentais. Relativamente à pergunta se deve mudar esta forma de atribuição de apoio, se deve ser concursal, se isto é justo, eu deixava, não sei se o Luís já está aqui disponível. Eu creio que o Luís terá aqui alguma coisa a dizer sobre esta nossa posição relativamente a ser concursal ou não.
Eu julgo que
Luís?
sim, que o Luís Pacheco está disponível, portanto passo-lhe a palavra, faz favor.
Sim, bom dia a todos. E vou tentar ser sucinto porque o tempo que temos à nossa disposição é pouco. É evidente que nós consideramos que, em linhas gerais, a forma concurso é sempre a mais justa, não havendo, enfim, não havendo objetivamente nenhuma forma absolutamente justa, mas a forma concursal é sempre a mais justa para a atribuição de apoios. O problema está na sistemática, no sistemático conflito entre a quantidade de candidaturas que são consideradas elegíveis e finalmente, quer dizer, aquelas que são contempladas com apoio. Aqui há uma dicotomia muito complexa e, digamos, de alguma forma, argumentando pelo absurdo, das duas uma: ou se aumenta a dotação, ou se estabelecem critérios mais restritivos de elegibilidade. Quer dizer, ou seja, como compreendem, não é normal que sistematicamente haja tantas candidaturas elegíveis que ficam de fora dos apoios. Esta é a situação que neste momento gostava de referir. Depois, mais tarde, podemos voltar a
Ok,
esse assunto.
eu queria só pegar na questão do estatuto também, já agora, para concluir. Eu não sei se. Sim. E para terminarmos também a nossa intervenção, o estatuto que nos foi apresentado está muito longe de servir o que quer que seja neste setor. São pontos que apontam o Código de Trabalho como uma solução, mas não se pode substituir à ideia de que tem que ser aivado no modelo de apoio às artes a necessidade de haver contratos de trabalho e outro tipo de trabalho com direitos neste setor. Nós não podemos permanecer nesta ideia de que resolvem os problemas da precariedade e dos trabalhadores independentes, que eram muito grandes e que são muito grandes, e resolvem desses problemas que é fundamental resolver. Tudo isso é bem-vindo, mas nós precisamos mesmo de que se reflita nos concursos de uma forma direta e não à espera do estatuto que ainda está em discussão, que ainda tem muito trabalho para fazer, tem um caminho pela frente, tem assumidamente um percurso também de teste e de implementação. Não podemos associar uma coisa ou deixar pendurada este lado do fundamental, que são as convenções, não, que são os contratos de trabalho neste setor e debaixo da asa do apoio às artes, de fora dos concursos. Eu acho que não é uma solução. Apontar para fora um estatuto que é muito transversal, que tem potencialidades, mas tem um caminho muito grande para fazer ainda e uma discussão muito funda ainda para fazer, com muitas pontas soltas e muitas coisas que se encaminham de facto para a precariedade, não é, não será de certeza a solução. Portanto, é importantíssimo ter os contratos de trabalho refletidos no, no, nos, nos novos modelos de apoio às artes. Sim.
Muito obrigada. Já esgotaram e mais um bocadinho o tempo. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, à senhora deputada Beatriz Gomes Dias. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por saudar os representantes do SENASTE, que estão aqui connosco nesta audição. E nós, o Bloco de Esquerda, requereu esta audição precisamente por partilhar as preocupações ou parte das preocupações que já foram apontadas. Nós consideramos que os problemas, consideramos não, é evidente, é uma evidência que está colocada, que os problemas que afetam os trabalhadores, os profissionais da cultura, são problemas antigos que foram amplamente aprofundados, ou seja, foram exponenciados pela crise pandémica que estamos a viver, em que o setor foi um dos setores mais afetados. Contudo, como eu disse inicialmente, estes problemas não são problemas novos, não são problemas que resultaram exclusivamente dos cancelamentos e da necessidade de encerrar a atividade cultural que resultou da crise pandémica que estamos a viver, mas eram problemas antigos que já estavam colocados e durante o ano de 2000, no final do ano de 2019 e em 2020, quando também foram publicados os resultados do apoio às artes, também houve uma grande contestação dos representantes. Das estruturas representantes do setor, com manifestações e também com chamadas de atenção e artigos publicados em jornais que revelavam ou denunciavam as condições do concurso, a sua insuficiência e a sua necessidade de revisão. Passado um ano e pouco, voltamos a confrontar-nos com as mesmas insuficiências. Portanto, apesar do aumento da dotação do orçamento, continuamos a verificar que 80% das estruturas que foram consideradas elegíveis ficaram sem financiamento. E isto é extremamente grave. Associado a isso, também está uma sobre-representação das estruturas, ou seja, um sobre-financiamento das estruturas que estão nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e não quero aqui ser mal entendida quando eu digo sobre-financiamento, não é que elas estejam a receber demais, é uma distribuição desigual do financiamento pelo território. Estando centrado ou concentrado na área metropolitana, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o que também não contribui para a coesão territorial que é necessária quando se está a pensar num serviço de cultura, um Serviço Nacional de Cultura, que possa cobrir todo o território e garantir o direito à criação das estruturas em diferentes áreas do país, mas também à fruição dos cidadãos, das cidadãs e dos cidadãos nas diferentes zonas do país. Portanto, aqui temos vários problemas, que são problemas antigos, que são problemas que não foram resolvidos e que é importante responder politicamente. Portanto, em resposta à deputada do PCP, apresentaram algumas medidas e eu gostava agora de acrescentar aqui à discussão os regulamentos que procuram. O regulamento da rede de cineteatros que esteve em consulta pública até ontem e também é apresentada, ou pelo menos nas várias audições que nós fizemos com a Ministra da Cultura, foi sendo apresentada como uma resposta robusta à garantia do direito à cultura, ou seja, era uma medida fundamental para assegurar o serviço público. Público de cultura em todo o território nacional, e eu gostava de saber a vossa opinião sobre este regulamento e se, articulando com esta insuficiência do financiamento do apoio às artes, se consideram que este regulamento pode, como está apresentado, quais é que são as insuficiências que tem, ou se, pelo contrário, consegue responder a esta necessidade de garantir o acesso à cultura em todo o território. Outra pergunta também é sobre o modelo, o novo modelo de apoio às artes, que também esteve em consulta pública. Estes dois diplomas estiveram em consulta pública em conjunto, e eu também gostava de que se pronunciassem sobre este apoio. Queria reiterar que para o Bloco de Esquerda é necessário uma alteração profunda deste modelo ou deste programa de apoio às artes, ou seja, de apoio à criação artística. Porque consideramos que é inaceitável e deve interpelar-nos um programa de apoio para a cultura que deixa fora 80% das candidaturas elegíveis, portanto foram apresentadas 506 candidaturas e só 110 é que foram apoiadas, apenas 20% das candidaturas apresentadas, e que também deixa sem apoio numerosas estruturas que se encontram fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e é isso é uma grande preocupação porque acentua o desequilíbrio que existe no território nacional. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra para o sindicato. Por favor, tenha a palavra o que entender.
Muito bem, sim, muito bem. Vou responder eu. Então, relativamente ao resultado desta candidatura, acho que já conseguimos responder a isso, que de facto tudo se resume ao subfinanciamento que existe para o apoio às artes e em todas as linhas de candidatura que têm vindo a abrir. De facto, o que nos leva muitas vezes a protestos de rua é sempre a mesma razão de base, é o subfinanciamento para a cultura que não é de todo suficiente e não acompanha, mais uma vez refiro, o crescimento do tecido artístico em Portugal. Relativamente às outras questões que colocou do regulamento da rede de teatros e da revisão do novo modelo de apoio que está neste momento em auscultação pública, nós já tivemos a oportunidade de o analisar e de apontar aqui algumas insuficiências e achamos da nossa parte que de facto não corresponde à expectativa que o setor tem, por variadíssimas razões, mas aquilo que nota mais enquanto sindicato e que nos preocupa mais é que tem sido completamente omisso, tanto na revisão do novo modelo de apoio como no regulamento da rede de teatros, os vínculos laborais. Isto é uma luta que nós temos travado, de acharmos que é fundamental que seja através do financiamento público que seja referido a imposição de vínculos de trabalho, contratos de trabalho no financiamento público. E isso continua omisso tanto num como no outro, para não ser preocupante. Rui Luís, se quiserem acrescentar, por favor.
Eu gostava talvez de me referir um bocadinho à questão ainda do estatuto que está em discussão. No estatuto que está em discussão, nós temos identificado vários problemas fundamentais que eu gostava aqui de referir sucintamente. Por um lado, o estatuto não é claro e não estabelece, digamos, mecanismos concretos na questão da presunção do contrato de trabalho. Ou seja, seria super importante que o estatuto constituísse um ponto de charneira para alterar substancialmente a realidade do setor, que é uma realidade precária, e conseguisse de alguma forma introduzir mecanismos que permitissem que no futuro estas profissões passassem a ser consideradas como profissões por conta de outrem como elas efetivamente são. Depois, indo um pouco mais ao concreto, há duas modalidades contratuais no estatuto que, de alguma forma, uma delas é importada da anterior lei 4 de 2008 e outra é uma criação relativamente recente, como seja, estamos a falar do contrato de intermitência e dos contratos com multiplicidade de trabalhadores, que nós achamos completamente inadequados à situação do setor. Por último, e portanto isto, como vocês veem, tentando ser super rápido, não está ainda, portanto, enfim, eu sei que a discussão ainda está em curso, mas não estão definidos mecanismos claros que façam a necessária revisão dos prazos de garantia para acesso aos subsídios sociais e de mecanismos de reentrada sucessiva no subsídio de desemprego que permitiriam, de alguma forma, por essa via, que os trabalhadores que têm efetiva intermitência possam aceder aos subsídios sociais. Muito rapidamente, ainda em relação aos dois decretos que estão em discussão, quero-nos parecer, portanto, complementando aquilo que a Sofia já disse, e insistindo em que realmente a principal lacuna é que eles não integrem e não pretendam ainda nesta fase integrar, ou seja, fazer uma articulação efetiva com justamente as coisas que estão a ser discutidas em âmbito de estatuto, ou seja, não há uma clara incorporação de mecanismos de proteção social nestes dois decretos que estão em discussão, para além disso, o decreto da rede de teatros, nós identificámos que realmente o tipo de requisitos que impõe aos teatros para que possam vir a integrar a rede são completamente desadequados à realidade das salas de espetáculo deste país, ou seja, mesmo do ponto de vista técnico, a maior parte das salas estão automaticamente excluídas das premissas que são impostas para que as estruturas possam aceder. Isto para além de que não estão também estabelecidos na lei mecanismos de apoio que permitam às estruturas candidatas poder recrutar todo o pessoal que seria, portanto, indispensável para o funcionamento dos espaços. Naquilo que diz respeito ao modelo de apoio às artes, portanto, há fundamentalmente a questão que a Sofia já referiu, e eu gostava só de voltar um pouco à minha intervenção anterior para dizer que, efetivamente, nós consideramos que haverá, enfim, embora isto seja uma discussão muito alargada e se calhar não para ter aqui hoje, mas haverá necessidade também de prever mecanismos para que estruturas que têm uma grande longevidade e que têm, digamos, um histórico de serviço público muito marcante e vincado, possam aceder a outro tipo de apoio sem que tenham que submeter a processos concursais como este que está a ser estabelecido. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos agora passar para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a senhora deputada Mara Lagriminha, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Quero naturalmente agradecer aos representantes do SENA-SDE por se terem disponibilizado a participar remotamente nesta audição e começar também por dizer que para o Partido Socialista é sempre gratificante poder ouvir o setor, sobretudo neste tempo que vivemos e que é crucial para os próximos tempos que trarão, como todos sabemos, outras dificuldades acrescidas e onde, quer da nossa parte, quer da parte do setor, será necessária uma reforçada atenção. Porque sabemos que, quer em Portugal, quer no mundo, a pandemia agravou já um conjunto de desigualdades que já existiam e o setor da cultura, já vulnerável por si, foi realmente dos mais afetados. Quero também reforçar que foi feito um enorme esforço de parte a parte, quer deste lado, quer do vosso lado, para que seguidamente se abrisse progressivamente o setor cultural, dando confiança a quem trabalha na área e à população. Porque também nós entendemos que o serviço que todos os agentes culturais prestam é mais do que permitir usufruir da cultura. São pessoas, é valor económico para o nosso país, mas também preenche aquilo que o Peter Brook chamava o chamado espaço vazio, quando refere, por exemplo, ao teatro. E por isso toda a cultura, em sentido amplo, é crucial para nós, é crucial também, inclusive, para aquilo que é a saúde mental de todos nós, sobretudo em confinamento. Quero também realçar que o Governo e o Partido Socialista têm clara noção que os trabalhadores da cultura não têm até ao momento um regime específico, se enquadre e adequa de forma equitativa e proporcional à natureza das suas funções, e por isso já falamos aqui hoje, mas o Governo, com o contributo de várias plataformas de artistas e profissionais da cultura, tem contribuído de forma empenhada para que aquilo que chamamos o Estatuto do Trabalhador Intermitente seja de facto uma realidade. E para aqueles que são, e possa responder efetivamente àquelas que são as maiores dificuldades do setor, que possam ser minimizadas, e quero dizer-vos que tomei boa nota daquilo que até ao momento já disseram aqui sobre este estatuto. Em relação aos apoios que já existiam antes da pandemia e não deixaram de existir na pandemia, falamos aqui dos concursos tentados bienais e dos programas de apoio a projetos, que é o que está aqui neste momento em cima da mesa. Mas creio que aquilo que devemos pensar em geral é num modelo de apoio às artes. Mais do que apoios, que são sem dúvida importantes, o Estado não se pode nem deve demitir dessa importante função. E para nós a cultura é um pilar da nossa democracia, mas até por isso a definição de uma política cultural, como já disseram aqui, sustentada e estruturante, é, a nosso ver, fundamental. Nessa matéria, recordo que o Governo, tal como nós, entendemos que existem ajustes que são necessários ser feitos ao modelo em vigor. E por isso foi feita uma proposta de alteração a esse mesmo modelo. Como é sabido, terminados os concursos tentados bienais, todas as estruturas que solicitaram à Senhora Ministra da Cultura foram recebidas, tendo sido concedidas a cerca de 50 audiências, o que mostra que foi um processo participado. Na sequência dessas audições e da subsequente recolha e análise de contributos, foi apresentado no dia 18 de setembro as principais propostas de alteração. Para dar resposta aos desafios colocados pelo concurso anterior. Proposta essa que o Governo apresentou em consulta pública essa que terminou ontem, sendo que o regulamento dos programas de apoio às artes estará também em consulta pública até ao dia 2 de fevereiro. Esta foi uma forma de reconhecer, e nós reconhecemos, que existem falhas, mas que é com a participação de todos que é possível encontrar um modelo mais justo e adequado ao setor envolvendo as estruturas neste processo. A nosso ver, é importante referir que, apesar dos ajustes necessários, o modelo de concurso é o que mais protege a idoneidade dos projetos, a transparência do processo, a clareza do mesmo e até a segurança jurídica do procedimento, evitando discricionariedade e sendo justo para todas as candidaturas, sem exceção, o que coloca todos em pé de igualdade no ponto de partida, salvaguardando a independência e a validade do procedimento. Só alguns dados. A 29 de maio foi aberto o programa de apoio a projetos, com montante financeiro global disponível 2,8 milhões de euros, o que significa mais 780 mil euros em relação ao ano anterior. Se é insuficiente, certamente ainda será, mas foi um reforço substancial em relação ao ano anterior. Trata-se praticamente de um crescimento para o dobro do valor, apenas de um ano para o outro, e com as contingências todas que tivemos neste ano, o que revela e demonstra também a capacidade do setor, mas também a resposta financeira a esse aumento. De referir que o novo modelo proposto prevê, por exemplo, e também queria ouvir a vossa opinião sobre essa matéria, que a Direção-Geral das Artes possa apoiar entidades, quer a nível nacional, quer do ponto de vista da intervenção no território, que têm um papel reconhecido no cumprimento dos objetivos de interesse público cultural. O diploma estabelece também apoios em parceria, designadamente com a administração local, que assente em objetivos estratégicos comuns, dando prioridade ao desenvolvimento de atividades nos territórios com oferta cultural reduzida ou inexistente, falando aqui da lógica do território, como falaram há pouco. E estas são, de facto, a nosso ver, políticas culturais territoriais sustentadas, que julgamos serem, de facto, de evidenciar, ainda que não sejam, de facto, perfeitas. Assim termino como comecei, mostrando da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista toda a disponibilidade para vos receber, quer nestas audições, mas também em audiências que queiram ter connosco, para ouvir as vossas propostas.
Obrigada,
e, se me permite, Sra. Presidente, só terminar só com uma questão. Se apresentaram alguma proposta de alteração durante este período de audiência ao modelo de apoio às artes? Obrigada. Peço desculpa, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra ao CNSTE.
Bem, se calhar agora nós temos que olhar para esta... Pegando até nesta situação que vivemos tão especial, mostra vários, e tão dramática, e tão difícil para tantos setores. E tendo a cultura sido uma das principais áreas onde todas as dificuldades que nós tínhamos na nossa sociedade se juntaram ao mesmo tempo e somadas à pandemia deram o resultado que deram, e temos que pensar primeiro. Nós podemos continuar a achar que dobrar valores muito pequenos é um caminho. Claro que é um caminho dobrar os valores. O problema é que nós precisamos desesperadamente multiplicar os valores. Quando falamos de apoio à cultura em valores que são muito, muito, muito baixos, acho duplicar 5 cêntimos é ter 10 cêntimos, e nós precisamos multiplicar estas migalhas que neste momento a cultura tem para, de facto, todas as estruturas elegíveis, por exemplo, no caso do assunto que nos traz aqui hoje, que é o novo modelo de apoio às artes, possam ser elegíveis. Nós não defendemos uma ideia de apoio às artes não concursal fora de critérios de elegibilidade e de controle dos dinheiros públicos, como é óbvio. Nós defendemos que esse controle deve ser feito com muito rigor. Agora, e os critérios de elegibilidade têm sempre que existir. Não podemos é continuar nesta lógica de concurso, porque é como foi dito, como alguém disse antes, nós não fazemos concurso para o centro de saúde daqui ou dali. Nós queremos condições para que essa função social do Estado, e a cultura é uma função social do Estado, como a senhora deputada disse antes, um pilar da nossa democracia, seja garantido. E neste momento estes valores tão baixos que existem, através do qual a DG Artes apoia muitas dessas estruturas, são claramente insuficientes. Nós temos um problema depois, de facto, houve muitas audiências, houve muita discussão, é um facto, estamos há um ano a discutir de uma forma muito séria vários aspectos das questões da cultura. O problema é que o reflexo disso na prática É muito pequeno, é mesmo muito pequeno, e nós continuamos, até olhando, por exemplo, para este processo que foi esta ideia de retoma, foi feita com algumas estruturas, de facto, a conseguirem trabalhar nos mínimos e a fazerem um esforço absolutamente hérculeo para se poderem manter em atividade e assegurar alguma atividade cultural, faz com que foi utilizado para criar uma ideia de que nós estamos a caminhar e que estamos a conseguirmos manter, ao contrário da Europa, em funcionamento, mas isto, a única coisa que disfarça é que há países onde é possível parar completamente os espetáculos, independentemente de nós defendermos que tudo que seja possível manter em funcionamento seja muito salutar, mas é possível sem que isso signifique um prejuízo brutal para os artistas, porque eles estão, de facto, protegidos. Há de facto, uma rede pública, há, de facto, um apoio sério e de grande dimensão financeira que permite que a cultura nunca seja posta em causa nem os seus profissionais, mesmo em tempos difíceis de outras naturezas, em que foi possível manter espetáculos, mas em que a pobreza, que depois se reflete também na forma como se vive em Portugal, aqui tem muito mais consequências do que noutros lados. Ou seja, nós precisamos de outro tipo de investimento, e esse investimento é fulcral nestas questões que estão aqui em cima da mesa. Caminhar no sentido não concursal não é caminhar no sentido da responsabilização e da balbúrdia, é caminhar no sentido de ter estruturas saudáveis com um trabalho sério de fundo que possa ser pensado ao longo dos anos e não por períodos tão curtos como nós conseguimos hoje funcionar. É mudar de facto o chip, é mudar o paradigma dos apoios à cultura e transformar o Ministério da Cultura num Ministério a sério, no ponto de vista financeiro. Existe um problema no nosso setor que se alarga a outras áreas e que também tem a ver com o Ministério do Trabalho e tem a ver com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, tem a ver com uma perspectiva que existe no setor de que o trabalho precário é a regra e isso tem que ser mudado. Esta concepção do estatuto que pode vir a resolver os problemas tem que ser mesmo aprofundada, tem que ser posta noutra dimensão, porque o risco que temos neste momento, e nós vamos continuar a repeti-lo de forma insistente, é que ele não resolve problema nenhum, ao invés cria condições para que a precariedade se estabeleça como uma regra definitivamente. E isso está ligado também à capacidade do governo para intervir do ponto de vista da fiscalização, da ACT, por exemplo, sobre aqueles que não cumprem as regras. Não cumprem as regras que deviam cumprir nem assumem esse caminho. Portanto, a questão do subfinanciamento está-se a aplicar sistematicamente em várias frentes e de várias formas. Eu não sei se a Sofia ou o Luís querem acrescentar alguma coisa.
Sim, eu queria, para responder aqui às últimas questões levantadas, que esta proposta de revisão do novo modelo de apoio não apresenta nenhuma novidade estrutural, porque baseia-se no mesmo. Havia já três tipos de concurso e eles mantêm-se: o apoio sustentado, o apoio a projeto e o apoio a parcerias. Não é novidade, já existia nos ciclos anteriores. Mas para nós, enquanto sindicato, também a expectativa que temos relativamente a uma mudança é a mudança estrutural e no orçamento. Essa para nós é a grande mudança. No entanto, volto a referir o que já tinha referido anteriormente, porque acho que é mesmo importante para nós esta posição. Está completamente omisso nesta proposta de revisão de apoio a obrigação de contratos de trabalho com as estruturas que são financiadas. Esta para nós é a posição central.
E foi uma promessa.
Obrigada, já esgotaram o vosso tempo. Muito obrigada. Ainda vão ter mais oportunidades para intervir. E passo agora a palavra para a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento os representantes do SEMASTE e quero dizer-vos que tomámos boa nota das vossas intervenções e que estamos sensibilizados com a acuidade dos problemas que acabaram de expor. Se há coisa em que o Ministério da Cultura tem sido exímio, é no facto de gerar sistematicamente contestação sempre que se conhecem resultados de concursos de apoio às artes. Foi em 2016 que o Ministério da Cultura anunciou veementemente um novo modelo de apoio às artes. Um modelo que iria resolver todos os problemas, desde o financiamento às artes até à situação de precariedade dos trabalhadores do setor. No entanto, logo em 2017 começou a contestação ao modelo apresentado, por resultar o oposto do que havia sido prometido. Em 2018, não foi diferente, assistimos à indignação de todo o setor cultural. Em 2019, centenas de artistas contestaram os resultados dos concursos sustentados bienais 2020-2021. E, chegados ao final de 2020, quando foram conhecidos os resultados do programa de apoio a projetos na área da criação e edição, a contestação e a indignação mantêm-se. Analisadas 506 candidaturas, como foi já aqui referido, 380 foram consideradas elegíveis, mas apenas 110 projetos são apoiados, o que corresponde a menos de um terço dos projetos elegíveis. Por outro lado, verifica-se também, como aqui já foi dito, um considerável desequilíbrio territorial na distribuição dos apoios, já que a maioria das candidaturas apoiadas pertence à área metropolitana de Lisboa ou ao Norte. Para o grupo parlamentar do PSD, a participação do SENA-STE nesta audição vem reiterar e evidenciar a incapacidade e a constante falta de meios e, quiçá, a falta de vontade deste Ministério da Cultura em apoiar estruturas de um setor que neste momento vive a sua maior crise de sempre. Isto demonstra também a inoperância e a falta de sensibilidade do Governo face às enormes dificuldades que os nossos artistas atravessam nos dias de hoje. Lamentamos que a Sra. Ministra da Cultura continue a insistir no seu discurso propagandista, dizendo que está a fazer mais e a fazer melhor. Quando os resultados estão bem à vista, um concurso a que concorreram mais de 500 projetos e apenas 100 recebe apoio. Efetivamente, as alterações levadas a cabo pelo Ministério da Cultura nos últimos tempos, no que toca ao apoio às artes, a nosso ver, não têm facilitado. Bem pelo contrário, têm dificultado a oferta cultural e a diversidade artística. Avizinha-se uma nova mudança nos apoios financeiros do Estado às artes. Refiro-me concretamente ao projeto de decreto-lei que altera o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e performativas, que esteve em consulta pública até ontem. Pergunto-vos, consideram que as alterações aqui introduzidas pelo Ministério da Cultura respondem à necessidade de consolidação de forma sustentável das estruturas artísticas? Ainda sobre o mesmo projeto de decreto-lei, consideram que as alterações introduzidas permitem o desenvolvimento de projetos artísticos e promovem o enriquecimento da oferta cultural e artística em todas as regiões do território nacional? Uma outra questão tem a ver com o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, também já aqui referido hoje nesta audição. Em dezembro passado, a Sra. Ministra da Cultura afirmou que a proposta de Estatuto do Trabalhador da Cultura está concluída e que será vertida em decreto-lei ainda durante o mês de janeiro. O grupo parlamentar do PSD gostaria de saber se integraram e participaram no grupo de trabalho que foi constituído para debater e sugerir esta proposta. Gostaríamos também de saber se consideram que está a ser criado um estatuto capaz de reconhecer e conferir proteção social aos artistas e a todos os profissionais da área da cultura, respondendo efetivamente às especificidades do setor cultural. Muito obrigada.
Vamos começando.
Obrigada, peço desculpa. Eu chamo a atenção que aqui quem passa a palavra é o Presidente.
Peço imensa desculpa.
Obrigada. Tem a palavra, por favor.
Obrigado, eu peço imensa desculpa. Pronto, pegando no início das perguntas, a primeira pergunta, sim, nós achamos que não corresponde às expectativas e àquilo que o setor precisa. Na segunda pergunta, entendemos que já respondemos a isso, até entendemos que de uma forma que deviam haver critérios que levassem a que a coesão territorial fosse considerada e que de facto os apoios às artes chegassem de todo o lado. Mas nós temos que olhar para esta realidade e peço desculpa fazê-lo desta forma. A realidade precariedade que nós temos, isto tem a ver também com a discussão do Estatuto, tem muito a ver com anos e anos e anos e anos de subfinanciamento deste setor, que não são só da responsabilidade deste Ministério da Cultura. Nós temos tido interlocutor para debater, mas houve momentos em que quase não tivemos. Não tivemos sequer Ministério da Cultura para ter esta discussão. Houve momentos em que o subfinanciamento foi tal e que, perante situações difíceis, a possibilidade de ter um interlocutor para discutir as fragilidades do setor e a pobreza que existe no setor já há muitos anos. Aliás, um dos problemas que existem no nosso setor é a informalidade. E a informalidade é resultado, na maior parte, na maior parte dos casos, porque as pessoas foram empurradas para o trabalho precário, para o trabalho sem direitos e acabaram em situações de endividamento e de incapacidade para pagar a segurança social. E neste momento têm imensa dificuldade em voltar ao sistema. E isto não começou há 3 anos, nem começou há 5, nem começou há 10. São 20 anos, são dezenas de anos, não vou quantificar, de encaminhamento para a precariedade e para uma lógica precária e de muito pouca consideração pelo trabalho dos profissionais da cultura em todas as vertentes. Sobre o estatuto. O estatuto hoje é uma ferramenta, é uma potencial ferramenta para o mal e também pode ser uma potencial ferramenta para o bem, mas está ainda em grande discussão. Nós achamos que tem um potencial para nós estamos presentes nesse grupo de trabalho, temos estado a discutir intensamente. Para nós, a mais-valia do Estatuto é a discussão do setor e das profissões. A compreensão, por exemplo, da natureza e das suas variantes. Nós tínhamos um registro de profissões que estava completamente desligado da realidade do que são os profissionais hoje, com as novas tecnologias, com todas as variantes que existem em todas as áreas. Até a forma como eram classificadas os tipos de profissões era insuficiente. Hoje estamos perante esse potencial. Agora, neste momento o estatuto está muito longe daquilo que o sindicato entende, e o sindicato nunca vai subscrever uma coisa que a única que valorize mais ou que valorize a precariedade ao invés da contratação, que não dê de facto condições e acesso a prazos de garantia que permitam aos trabalhadores terem acesso ao subsídio de desemprego, sejam eles trabalhadores a contrato de trabalho ou verdadeiros independentes. Nós até essa discussão e essa concepção do trabalho independente como uma norma no setor foi posta em causa com a discussão deste estatuto. Portanto, nós temos um caminho para fazer e, de facto, esse caminho tem que ser feito ainda, mas está muito longe e nós não estamos nada satisfeitos. Nós não estamos lá para assinar ou para fazer uma proposta conjunta. Nós estamos lá para garantir que este estatuto seja o melhor possível para o nosso setor, independentemente de, no final, estarmos de acordo com ele ou não. Não é esse o nosso objetivo. Não é criar uma ideia de consenso se não estiver lá aquilo que nós queremos. Esse caminho está aberto em discussão, e muito longe e muito dependente do subfinanciamento, que é crónico, não é de agora, não é de há 3 anos. Eu ia passar ao Luís, que tinha algumas coisas para dizer também.
Se me permitem, só em sede de fim de resposta às duas deputadas que intervieram anteriormente, sim, nós apresentámos propostas de alteração aos dois decretos-lei em discussão, e sim, nós participamos, aliás, ativamente nas reuniões de trabalho do grupo de discussão do Estatuto. E portanto, de alguma forma também queria justamente saudar o facto de que neste momento existe uma ampla participação das estruturas no processo de discussão, coisa que, como o meu colega há bocadinho referiu, teria sido impossível na situação governativa anterior, quer dizer, onde deixámos pura e simplesmente de ter interlocutores com o Estatuto de Ministério. É evidente que a precarização do setor é uma realidade que é responsável da ação de muitos governos até à data. Não é só, infelizmente, não é só uma realidade do nosso setor, é uma realidade de muitos setores. É a base, é a matriz da maior parte dos problemas sociais e humanos que se vivem neste momento. E a compreensão de que isso é assim é o primeiro paradigma que é preciso mudar. Ou seja, este é um setor que, do ponto de vista laboral, é um setor de trabalhadores por conta de outra, essencialmente. Essa é a regra, a exceção tem que ser, exceção, e é uma exceção realmente muito reduzida, que corresponde talvez a 2% ou 3% do trabalho realizado no setor, é que seriam, portanto, trabalhadores independentes. Só mais uma questão que me parece importante reafirmar, é assim, nós temos que trabalhar com afinco em torno de dois paradigmas essenciais. O primeiro é que é preciso trabalhar para o alargamento do serviço público de cultura. Ou seja, não basta criar novas situações de subsidiação. É preciso mais serviço público de cultura. É preciso mais teatros nacionais, é preciso mais orquestras nacionais, é preciso mais companhias de dança, mais coros públicos, e enfim, e essa é a base para a construção de um setor de cultura que possa servir efetivamente as populações. Um segundo paradigma é a compreensão de que as estruturas de cultura não são um bando de subsídio dependentes, são, no fundo, as estruturas que garantem, as únicas que neste momento permitem garantir a diversidade do ecossistema cultural tal como nós o entendemos e tal como nós o conhecemos. Enfim, e é em torno destes paradigmas que toda a discussão que estamos a ter tem que ser entendida.
Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada pelas vossas intervenções. Chegámos ao fim da primeira ronda E, portanto, agora vamos ter o encerramento. A senhora deputada Ana Mesquita tem 2 minutos, a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, outros 2 minutos, e os representantes do CNSTE terão também, no total, 4 minutos. Muito obrigada. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, e agradecer novamente ao CNSTE por ter feito estes vários esclarecimentos e ter contribuído aqui para uma discussão que nos parece que tem mesmo de ser aprofundada. A verdade é que nos parece que, a partir do momento em que defendemos que todas as elegíveis devem ser apoiadas, então deixa, e bem, do nosso ponto de vista, de haver verdadeiros concursos na acessão corrente da palavra e naquilo que tem sido o modelo que tem sido utilizado até agora. E, portanto, passa a haver, e bem, quanto a nós, a exigência de cumprimento e de verificação de critérios de serviço público, que é muito isso o que é fundamental para que exista um verdadeiro serviço público de cultura em todo o país, de modo coerente e articulado. E, portanto, aquilo que nos parece também é que o fim do modelo competitivo, da obtenção de financiamento público para uma função social do Estado, é uma questão que nós temos de debater de uma forma muito aprofundada e continuar a trabalhar sobre este conceito, porque nos parece que é injusto, incorreto, haver e condenar as companhias e os criadores a um percurso que volta sempre ao zero em cada procedimento concursal, porque é isto que acontece. Os currículos voltam a zero, as análises voltam a zero, volta tudo a zero, como se não houvesse nada para trás. E isto não faz sentido nenhum. E, portanto, parece-nos que é fundamental que se aponte um caminho, que se diga que tem de haver a estabilização dos apoios para haver vínculos de trabalho estáveis e não precariedade. E agora, se calhar, aproveitava aqui a talho de foice, referindo-me aqui à intervenção da senhora deputada do Partido Socialista. Dizer que a cultura é o pão do espírito, ou uma coisa qualquer desse género, é tudo muito lindo. Mas é muito feio esquecer que a cultura é trabalho e é o pão na barriga de muitos trabalhadores, que tem faltado, e muito, e não se pode condenar trabalhadores, e esta é para nós uma questão fundamental e que não pode ser contornada, não se pode condenar trabalhadores das artes e da cultura a roubarem o pão de outros trabalhadores das artes e da cultura com este modelo miserabilista de apoios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mesquita. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria pegar numa das últimas intervenções, das afirmações que foi feita pelos representantes do CNSTE, que é cabe ao Estado criar condições para poder cumprir a sua função social e alargar o serviço público de cultura e que este possa servir à população. Eu acho que este é o centro da discussão que nós temos estado a fazer e é o centro da discussão que nós temos feito em inúmeras audições, que é a alteração fundamental de paradigma entre o que é o investimento em cultura, o que é um investimento no Serviço Nacional de Cultura, o que é um investimento no serviço público que efetivamente responda às necessidades das populações e responda à necessidade de tornar mais robusta esta resposta. E é aqui que têm surgido a grande parte dos problemas, uma vez que o Ministério da Cultura tem sido pouco eficiente na alteração da resposta que tem dado. Continua a responder a um problema antigo com soluções antigas, continua a responder ao problema da insuficiência, da insuficiência dos apoios com mais apoios que continuam a ser insuficientes e não altera o paradigma do apoio para o paradigma do financiamento. Ou seja, a cultura deve ser entendida como uma dimensão da nossa vida coletiva que requer o financiamento do Estado, da mesma forma que a educação requer o financiamento do Estado ou a saúde requer o financiamento do Estado. E é nesta duplicidade que nós muitas vezes estamos e também tem sido esta a dificuldade da interlocução com o Ministério da Cultura e da alteração da forma de atuar. Um aspecto fundamental também que foi apresentado foi a questão das migalhas. Eu fiz expus o que eu pensei sobre as vossas intervenções de uma forma bastante longa e não fiz a pergunta. A minha pergunta era, vou fazer muito rapidamente, peço imensa desculpa, a minha pergunta
pergunta era como é que se pode encontrar mecanismos para poder valorizar a longevidade de estruturas que têm créditos no Serviço Público de Cultura. Peço imensa desculpa.
Muito bem. Tem novamente a palavra o CNSTE, por favor.
Posso começar e o Rui completa. Só queria fazer uma pequena adenda aqui a tudo aquilo que já foi dito. Enfim, não é uma adenda, é um ponto extra. É um apelo, se vocês quiserem assim. É um apelo que já foi subscrito por 110 entidades europeias, no sentido, e que em Portugal está a ser também proposto publicamente pela GDA, a Gestão dos Direitos dos Artistas, um apelo no sentido de que... Portanto, é um apelo no sentido de um projeto que se chama Recuperação Cultural da Europa e que aponta para que 2% das verbas extraordinárias destinadas à recuperação Covid, portanto, a chamada bazuca, que 2% sejam aplicadas neste setor. Eu acho que era muito importante que o Estado português aderisse a esta postura e que defendesse também esse apelo no âmbito da comunidade europeia. E passo a palavra ao meu colega Rui.
Nós, quando olhamos para a realidade e para a forma como vamos sobrevivendo, sentimos na pele esta situação que vivemos de uma forma muito violenta. E, de facto, o que é fundamental compreender de vez é que os trabalhadores que vêm da formação da cultura, que asseguram tantas coisas, que asseguram... estamos a falar de um universo de pelo menos 100 mil pessoas, se calhar muito mais do que 100 mil pessoas, e que têm que passar a ser considerados e ser vistos de outra forma. De facto, estamos a viver em migalhas, precisamos de olhar para o Serviço Público de Cultura de forma definitiva. Eu penso que o Luís respondeu de forma correta àquilo que nós precisamos para que o setor seja outro, com um outro Serviço Público de Cultura, com mais valências, com mais teatros nacionais, com mais estruturas públicas, com mais orquestras, com outras ferramentas de ensino e outra capacidade de ensino na escola pública. No fundo, estamos a falar de uma realidade que invejamos em tantos países, que usamos como exemplo para tanta coisa e que eu, neste caso, até considero exemplo e que nós depois não reproduzimos. De facto... é preciso reforçar o orçamento do Ministério da Cultura, é preciso reforçar a ACT no controle da precariedade e no fim destes vínculos precários que têm feito tanto mal a tanta gente e continuam a deixar a pobreza presente. É preciso olhar para o potencial das convenções coletivas de trabalho através das associações patronais e do trabalho que é possível com o CNSTE e com outras estruturas. Ou seja, é possível olhar também para a ideia de outra perspectiva até sobre o posto de trabalho na cultura, porque ele, para que haja confiança, para que as pessoas possam trabalhar, precisa de ser permanente. E para que esse trabalho seja permanente, de facto, é preciso garantir outra longevidade àquilo que é fazer cultura em Portugal e trabalhar com ferramentas da cultura em Portugal. E para já disso.
Muito obrigada. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, uma vez que ainda têm tempo, e esta foi a última ronda.
Luís?
Sim, ou seja, reforçar então duas punchlines. Uma primeira é de que é muito importante que toda a legislação aprovada reflita o atual dinamismo, a atual pujança que o setor vem manifestando e que se manifesta justamente pela quantidade de estruturas, quantidade de cada vez maior de estruturas que recorre, que se apresenta ao concurso, portanto, a financiamento público. Uma segunda punchline tem a ver justamente com a quantidade de que estas situações reflitam o objetivo de que o setor seja fundamentalmente alterado. Ou seja, que incluam de uma forma explícita, estou-me a referir nomeadamente aos dois decretos de educação, a necessidade de estruturas apoiadas, todas as estruturas que têm de alguma forma algum tipo de público, sejam obrigadas a ter a contratação dos trabalhadores com quem realizam. É isto especial que nós vamos apresentar. Obrigado.
Muito obrigada. Agradeço mais uma vez ao CNSTE a disponibilidade para terem estado aqui connosco. Agradeço também todos os contributos que deram em termos de ideias e em termos, enfim, para tentarmos perceber melhor a situação do setor. E, portanto, dou por terminada esta audição, desejando que continuemos a trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Até à próxima.
Muito obrigado.
Relativamente à comissão, vamos continuar com as nossas audições. Temos mais duas audições. Estas são apenas a requerimento do Bloco de Esquerda, certo? Certo. Querem começar já ou precisam de alguma... Então, mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores deputados, quer os que estão aqui presentes, quer os que nos acompanham via Skype. Temos uma audição, vamos iniciar uma nova audição, desta feita. Eu faço parte do princípio que já estão. Muito bem. Desta feita é à plateia. Associação de Profissionais das Artes Cênicas. Cumprimento a Sara Barros Leitão, membro da direção que nos acompanha nesta audição. Acompanha, não acompanha?
Sim, estou.
Muito bem. E vamos, esta audição é a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sobre os resultados do concurso de apoio a projetos de criação e edição. A grelha é igual à anterior, mas como a nossa convidada não esteve na audição anterior, tenho que repetir. Vamos começar por uma intervenção de 5 minutos da senhora deputada Beatriz Gomes Dias, porque o Bloco de Esquerda é o requerente desta audição. Segue-se 5 minutos para a nossa convidada poder responder. E depois, cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, que o PS, PSD e PCP, terão 5 minutos, imediatamente seguidos de outros tantos minutos da parte da entidade. Depois, para finalizar, são 2 minutos para o Bloco de Esquerda e 2 minutos para a plateia. Muito bem? Então, vamos iniciar a audição. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, tem 5 minutos e eu peço que sejam cumpridos os tempos. Está bem? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria cumprimentar a representante da plateia e agradecer a disponibilidade para participar nesta audição e para nos ajudar a refletir sobre os concursos, os resultados dos concursos, mas neste caso também sobre o próprio concurso de apoio às artes. Nós partilhamos a preocupação sobre a insuficiência dos recursos que existem ou dos recursos que são disponibilizados para o apoio às artes. Essa insuficiência é uma insuficiência conhecida, não é uma novidade, mas ela adquire uma expressão de maior gravidade no contexto em que nós estamos a viver, em que os artistas e as artistas, e não só, os profissionais da cultura, a maior parte dos profissionais da cultura, ficaram sem condições de poder exercer a sua atividade devido às regras e à necessidade de parar alguns setores que resultou do contexto pandémico em que vivemos. Portanto, esta já sabemos, isto já foi dito várias vezes em várias audições, mas é sempre importante reforçar que a pandemia que afetou inúmeras atividades profissionais, inúmeros setores, teve uma expressão desproporcional, ou seja, o seu impacto foi desproporcional nos trabalhadores e nas trabalhadoras da cultura e no setor cultural. Portanto, por isso é que não é só por isso, mas também que os resultados deste concurso
curso devem ser questionados e devem ser analisados, e nós devemos apresentar propostas que permitam corrigir as insuficiências que agora foram detectadas. Portanto, neste concurso foram apresentadas 506 candidaturas, portanto foram analisadas 506 candidaturas, destas só 110 foram apoiadas, o que representa 20% das candidaturas, o que é um número extremamente reduzido, quer dizer que deixa 80% das candidaturas consideradas elegíveis, com candidaturas que têm uma qualidade excelente, uma vez que tiveram uma pontuação bastante elevada a 80%, ficaram de fora, o que é algo surpreendente e reforça a certeza de que o orçamento que é disponibilizado para o apoio à criação artística é manifestamente insuficiente. Portanto, mesmo após o reforço que aconteceu, este reforço não acompanha o crescimento do tecido artístico, portanto, isso está patente pelo número de candidaturas analisadas e também não tem capacidade para responder à excelente qualidade dos projetos apresentados. E, por outro lado, para além da insuficiência, por outro lado, há uma grande preocupação porque os resultados revelam uma grande concentração de candidaturas apoiadas nas áreas metropolitanas de Lisboa, portanto, onde foram apoiadas, onde corresponde a mais de 70% das candidaturas apoiadas, e também na área metropolitana do Porto. Portanto, isto quer dizer que o problema conhecido, que está colocado há muito tempo e que tem sido alvo de denúncia e de contestação também há muito tempo, não está a ser resolvido, e o Governo revela uma incapacidade para adotar políticas públicas que respondam efetivamente às necessidades deste setor. Portanto, aqui, posto este cenário, este panorama que também foi denunciado pela plateia na sua página de internet, e tem sido denunciado também em entrevistas, e também tem sido alvo de contestação dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor em manifestações que têm acontecido, eu gostava que nos dissesse quais é que são as medidas que consideram que são fundamentais, imperativas, e que têm que ser adotadas o mais rapidamente possível para corrigir estes vieses que foram colocados no concurso, e de modo a poder, em certa medida, promover uma coesão territorial que está claramente em risco com estes resultados, mas também garantir a existência e a consolidação, portanto, primeiro garantir a existência, porque ele ainda não existe, de um Serviço Nacional de Cultura que possa cobrir todo o território nacional e garantir o direito à criação e à fruição cultural. Portanto, estas são as perguntas que eu lhe coloco, e agradeço desde já as respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, acima de tudo por ter cumprido o tempo, e passo a palavra à representante da plateia, a quem agradeço a sua presença, a disponibilidade para estar aqui connosco e nos esclarecer sobre uma série de assuntos. Tem a palavra Sarra Barros Leitão, por favor.
Muito obrigada, muito obrigada. Não sei se me estão a ver. Ok, não interessa. Eu queria pedir desculpa porque eu fui abaixo, eu estive a ouvir a intervenção anterior com o Sena e portanto, entretanto, a sessão caiu e não ouvi toda a intervenção da deputada Beatriz Gomes. Portanto, eu peço desculpa, mas eu acho que apanhei as questões. Sobre esta questão dos apoios a projeto Criação e Edição 2020, temos várias coisas a dizer, e eu vou dividir a minha intervenção em dois momentos. Um primeiro, relativamente aos apoios a projeto e àquilo que estava em aviso de abertura e que nos preocupa muito porque não foi cumprido, e depois um segundo momento de uma política cultural mais macro, também para responder àquilo que me colocou. Então, Portanto, para começar, a plateia informou logo no dia 18 de maio, até antes do aviso de abertura, quando soubemos através do Sr. Diretor-Geral das Artes do montante disponível, que o montante era altamente insuficiente, tendo em conta dois fatores. Um, o crescimento do tecido cultural e artístico no país, que não acompanha, portanto, o tecido cultural e artístico, e dois, devido à situação de emergência e pandemia que estávamos a viver, nomeadamente a partir do momento em que as pessoas estão todas em casa e não têm uma ideia de futuro, em que todos os projetos estão a ser cancelados e os agentes que estão a trabalhar com outros projetos e que os veem cancelados, de repente começam a desenvolver os seus próprios projetos para garantir o seu próprio trabalho no futuro. E, portanto, só mesmo o Ministério da Cultura e a Direção-Geral das Artes é que ficaram surpreendidos com o grande número de candidaturas, porque nós alertámos desde logo que isso iria acontecer. Então, dissemos desde logo que o valor era insuficiente, e mesmo com o reforço, tal se verificou que era insuficiente. Depois, dizer que sempre foi, em aviso de abertura, isto sempre foi tido como um concurso, e portanto não estava previsto em aviso de abertura que não houvesse audiência de interessados. Portanto, o que acontece é que tivemos 500 e tal pessoas a desenvolver candidaturas durante dois meses, que desenvolver uma candidatura implica contactar trabalhadores, implica contactar coprodutores, financiadores, desenvolver um projeto artístico, é muito trabalho, para depois chegarmos vários meses depois e não haver direito à audiência de interessados, o que para nós é escandaloso e atenta contra aquilo que é mais democrático, que é um concurso público. E isto não estava previsto no aviso de abertura e foi-nos dado como uma novidade não haver audiência de interessados, porque devido ao grande número de candidaturas que receberam e ao atraso nos seus resultados, que daí viria, portanto, a justificação foi, era necessário desbloquear dinheiro rapidamente às candidaturas que foram apoiadas, portanto, isto também nos causa alguns constrangimentos, que é a Direção-Geral das Artes responder às entidades que ficaram de fora dos apoios, que não têm direito a rever a sua candidatura e as suas pontuações, porque a própria Direção-Geral das Artes se atrasou na divulgação dos resultados. Portanto, isto parece-nos incompreensível. De seguida, falar ainda que, para além de tudo isto, isto parece-nos que é muito importante e gostávamos que os senhores deputados, portanto, colocassem estas questões. Já não é novo e nós não queremos trazer aqui nenhum boato, mas como já aconteceu uma vez, nós gostávamos de perceber se isto é prática recorrente ou não, o Ministério da Cultura interferir na agenda de divulgação dos resultados. Porque o concurso, como foi dito, foi submetido a 2 de julho, as candidaturas. Segundo o aviso de abertura, podiam começar a ser executadas as candidaturas no dia 1 de novembro e só foram divulgados os resultados no dia 27 de novembro. Significa que durante um mês existiram projetos que não sabiam se iam ter ou não financiamento, que estavam já a trabalhar e a começar a trabalhar. E também sabemos que as verbas só começaram a ser entregues às estruturas, pelo menos daquilo que nós sabemos, pode não ser assim para toda a gente, mas sabemos que há muitas estruturas que só receberam em janeiro deste ano, ou seja, estamos a falar de um atraso de dois meses em relação à data que o aviso de abertura permitia o início dos projetos. Mas a minha questão prende-se com este atraso. Soubemos por várias fontes que a Direção-Geral das Artes já tinha os resultados, atempadamente, que queria desbloquear estes resultados, mas que o Ministério da Cultura não estava a permitir que estes resultados fossem tornados públicos. Ora, esta suspeita levanta-se sobretudo quando em 2019... para além da suspeita, se verificou que era verdade quando, nos apoios sustentados, houve um grande atraso na divulgação dos resultados. Eles só foram divulgados no final do final das legislativas, já depois de ter sido formado governo, e viemos a saber pelas atas dos júris que os resultados estavam já prontos a ser divulgados desde agosto, e as legislativas, como sabem, foi em outubro, portanto, e portanto isto foi uma decisão deliberada da senhora ministra em ficar com os resultados para si, de forma a não interferir na campanha eleitoral e nas legislativas. Portanto, a primeira coisa que nós questionamos é, houve ou não essa interferência, porque de repente, por causa dessa interferência, atrasou tudo e não há audiência de interessados, para nós não há palavras, e queremos também que haja garantias que isso não vai acontecer.
Vai ter que terminar.
Ok. Vai, vai. pronto, tinha mais coisas para
a vai próxima. Ter várias oportunidades para falar.
Certo.
Está bem?
Então, fico cá por aqui.
Muito obrigada, então. Então, passo a palavra à senhora deputada Raquel Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Duas boas-vindas. Sei que já participou em várias reuniões via Skype, ou via eletrónica, mas é a primeira vez que vem aqui intervir presencialmente. Portanto, muito obrigada. Tem a palavra.
Obrigada. Muito boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas, deputados aqui presentes, muito boa tarde também. Representante da plateia, também muito boa tarde. Efetivamente, nós temos consciência que realmente a realidade vivida por milhares de profissionais no setor da cultura tem sido terrível. Desde logo porque o setor da cultura foi o primeiro setor do país a parar, não é? E, portanto, esse confinamento implicou para muitas dessas gentes, artistas e técnicos, uma perda total de rendimentos que, em muito agudizada, já pela precariedade laboral e o baixo nível remuneratório que esta área tem atravessado e enfrentado ao longo destes tempos. Não é só nesta questão da pandemia, mas também já anteriormente este setor era um setor com alguma precariedade. E que, obviamente, derivado a toda esta situação da pandemia, que se agudizou. Nós estamos sensibilizados que, efetivamente, a cultura, nas suas múltiplas expressões artísticas, afirma-se como uma manifestação de identidade de um povo, como uma dimensão essencial do bem-estar da sociedade, na consciência que pode aportar o outro, nos laços comunitários que pode reforçar, na fruição, na contemplação que pode proporcionar, no espírito crítico e no sentido de liberdade que pode estimular. O Partido Socialista tem estado sensibilizado para os problemas vividos neste setor e tem procurado minimizar impactos negativos. Quanto às candidaturas que hoje estão aqui mais patentes nesta audição, tem que se efetivamente referir que há um reforço financeiro para a criação e edição em 720 mil euros. Se compararmos inclusivamente o valor dos apoios financeiros de 2019 em relação ao valor final de 2020, verificamos que houve um crescimento praticamente para o dobro do valor apenas de um ano para o outro. Também ainda na questão da atribuição dos apoios financeiros das artes, entende-se que deverá ser sempre por concurso, sendo esse um mecanismo que salvaguarda a independência e a validade do procedimento. É lógico que concordamos que, efetivamente, o atual modelo de apoio às artes não é perfeito, mas também por isso, durante o ano de 2020, o Ministério da Cultura ouviu um grande número de entidades para preparar a proposta de alterações ao modelo, que em breve entrará em consulta e que poderão consultá-lo. E nesse seguimento também se mantém a pretensão de os próximos concursos sustentados serem lançados no primeiro semestre de 2021. Portanto, e por isto tudo, entendemos que, efetivamente, o Partido Socialista está sensibilizado, está empenhado em continuar a ter os olhos postos no setor da cultura. É tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à plateia. Sara Barros de Leitão, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Então, tentando pegar não só no que disse a senhora deputada, mas também terminando ainda a minha linha de raciocínio para ir para uma segunda parte sobre estes resultados, mas dizendo que sim, nós também concordamos que o concurso é muito importante e precisamente por isso é que o queremos cuidar e achamos que um concurso público deve sempre vir com uma audiência de interessados e, portanto, reiteramos a pergunta: porquê é que não há audiência de interessados e se concordam com isso? Além disso, durante este momento de pandemia têm surgido algumas iniciativas da parte do Ministério da Cultura que não são assim tão amigas do sentido concursal, com algumas ideias que pretendem atribuir apoios, por um lado, na ideia do que depois caiu por terra, uma coisa de televisão, e depois é concursal quando não deveria ser, quando deviam ser apoios sociais. Portanto, às vezes há aqui alguma confusão. Mas relativamente ao que estava a dizer, Portanto, cuidamos muito dos apoios dos concursos e por isso gostava de referir a questão territorial, que não estava em aviso de abertura. Portanto, quando nós denunciámos que 70% dos projetos ficam na área metropolitana de Lisboa, obviamente nós sabemos que isso não estava em aviso de abertura, porque estes concursos a projeto não têm uma distribuição de financiamento territorial. E essa é uma sugestão que nós fazemos, não só nesta revisão de modelo, como achamos que isso é imperativo. E aproveito para deixar aqui outra questão, que é qual é o resultado do mapeamento e do questionário que foi feito ao setor, agora recentemente, do qual continuamos a não saber o que é feito dele. A nossa sugestão é que em todos os concursos possa haver essa divisão de verbas em função do território, e é fácil saber isso, porque a própria Direção-Geral das Artes consegue ter o mapeamento das estruturas que estão nos vários sítios e onde concorrem dos vários sítios e que verbas é que estão a pedir. Portanto, é muito fácil conseguir fazer este mapeamento. Mas isto leva-nos a uma questão, que é perceber que 70% dos projetos ficam em Lisboa. Não é nada contra Lisboa, é só uma questão que nos deve fazer pensar, que é, de repente, todo o dinheiro investido na cultura, 70% fica ali. E isso significa que o resto do país, para pensarmos de forma estrutural, não está preparado para que os artistas e os trabalhadores da cultura e os projetos consigam instalar-se noutras zonas do país. E então aqui temos de começar a falar em poderes autárquicos, falar em políticas culturais que são específicas de cada região, porque de facto o que acontece, e é aquilo que nós vemos, é que apesar de existirem até bastantes escolas artísticas por todo o país, depois todas essas pessoas que saem das escolas, que há esse investimento, seja no Minho, seja no interior, depois elas migram todas para Lisboa, porque só Lisboa é que lhes permite ter um tecido crítico, um tecido artístico de coprodutores, e portanto de repente fica completamente atafolhada a área metropolitana de Lisboa, e isso faz-nos temos de pensar estruturalmente no que é que queremos para o país e como é que podemos criar condições reais para que sejam projetos artísticos e que tenham acesso, e isso é uma coisa que é transversal. No outro dia uma das companhias de Vila Real dizia-nos que o túnel do Marão não é para as pessoas irem mais rapidamente a Vila Real, é para serem mais rapidamente de lá. Se nós não temos transportes públicos, ou seja, tudo isto implica que os agentes culturais queiram sair daquelas cidades e ir para os grandes centros urbanos. Portanto, tenho aqui também algumas questões neste sentido que gostava também de lançar, mas se calhar fico por aqui e ouço também as outras intervenções para tentar responder. Obrigada.
Muito obrigada. Vou passar agora a palavra à senhora deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, não sem antes dizer que a questão da desertificação do interior é uma questão que vai muito para além da cultura, mas em que a cultura também pode contribuir para o seu combate. Muito obrigada. A senhora deputada tem a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a representante da plateia, e desde já dizer-lhe que agradecemos as suas intervenções e naturalmente que estamos preocupados com as situações que referiu. O novo modelo de apoio às artes foi anunciado em 2016 pelo Ministério da Cultura como sendo uma solução para os problemas relativos ao financiamento às artes e para a situação de precariedade dos trabalhadores do setor. Porém, logo em 2017 começou a contestação a esse novo modelo e o mesmo aconteceu também em 2018. Como não poderia deixar de ser, em 2019 assistimos à contestação dos resultados dos concursos sustentados bienais 2020-2021. E, quase a terminar o ano 2020, quando foram conhecidos os resultados do programa de apoio a projetos na área da criação e edição, a contestação e a indignação mantém-se. E com razão, entendo o PSD, pois, como já aqui foi dito, das 506 candidaturas analisadas, apenas 380 foram consideradas elegíveis e, mais grave ainda, dessas, só 110 projetos são apoiados, o que corresponde a menos de um terço dos projetos elegíveis. Salientar também o que já foi aqui referido, o desequilíbrio territorial na distribuição dos apoios. Naturalmente que a maior parte das candidaturas apoiadas pertencem à área metropolitana de Lisboa ou do Norte. As vossas intervenções, a sua intervenção da plateia nesta audição vem aqui reforçar ainda mais aquilo que se vem revelando que é, no entender do PSD, a inoperância e a falta de sensibilidade do Ministério da Cultura face às enormes dificuldades que os nossos artistas atravessam hoje, como já atravessaram no passado, mas sendo que a pandemia de Covid-19 veio agravar ainda mais as fragilidades deste setor. A intervenção que teve aqui nesta audição à plateia vem também reiterar e evidenciar a incapacidade e a constante falta de meios do Ministério da Cultura para apoiar as estruturas de um setor que neste momento, como já referi, vive a sua maior crise de sempre. E, mais grave ainda, não se adivinha quando é que essa crise vai passar, porque este setor, se foi o primeiro a encerrar, será também certamente o último a voltar à chamada normalidade. Face ao que verificamos, o Grupo Parlamentar do PSD lamenta que a Sra. Ministra da Cultura continue a insistir que está a fazer mais e a fazer melhor, porque, de facto, quando num concurso a que concorrem mais de 5 centenas de projetos, apenas 1 centena recebe apoio, algo está errado, e muito errado, dizemos nós. Assim, para o Grupo Parlamentar do PSD, no que respeita ao apoio às artes, as alterações levadas a cabo pelo Ministério da Cultura têm dificultado e muito a oferta cultural e a diversidade artística. De facto, se no passado as coisas não correram bem com outros governos, é de facto o PS que tem estado mais anos no governo nos últimos anos. Gostaria agora de vos colocar duas questões relativamente ao projeto de decreto-lei que altera o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e performativas, cuja consulta pública terminou recentemente, mais propriamente terminou ontem. Aquilo que lhe pergunto é: considera que as alterações aqui introduzidas pelo Ministério da Cultura respondem à necessidade de consolidação de forma sustentável das estruturas artísticas? Pergunto-lhe ainda também: considera que as alterações introduzidas permitem o desenvolvimento de projetos artísticos e promovem o enriquecimento da oferta cultural e artística em todas as regiões do território nacional? Finalmente, gostaria de colocar algumas questões sobre o tão almejado Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura. Em dezembro passado, a Sra. Ministra da Cultura afirmou que a proposta de Estatuto do Trabalhador da Cultura está concluída e que será vertida em decreto-lei ainda durante o mês de janeiro deste ano. Aquilo que lhe quero perguntar é o seguinte: integrou a plateia e participou no grupo de trabalho que foi constituído para debater e sugerir esta proposta? Considera que está a ser criado um estatuto capaz de reconhecer e conferir proteção social aos artistas e a todos os profissionais da área da cultura, respondendo efetivamente às especificidades do setor cultural? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à nossa convidada, novamente, para responder às questões colocadas ou algo que entenda que tenha ficado por esclarecer atrás. Por favor, Sara.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas. São três. A primeira, sobre as alterações introduzidas neste novo modelo, referir que a consulta pública terminou só uma parte, foram só os decretos-lei. A portaria continua e nós continuamos a trabalhar nela. De facto, a plateia fez um documento em relação a isso de quase 4 páginas e podemos também enviar para os grupos parlamentares se quiserem saber a nossa opinião. São matérias muito complexas que vão alterar a nossa vida completamente e, portanto, é muito complicado em 5 minutos conseguir explicar tudo aquilo que nós sentimos em relação ao modelo. Então, vou-me remeter para o estrutural, que tem a ver com o subfinanciamento. É preciso um salto exponencial em termos de financiamento, que deve estar presente no Orçamento de Estado para a Cultura, para que, de facto, consiga responder às necessidades do setor, à evolução do setor artístico, e passo também para a segunda pergunta, nomeadamente para a coesão territorial, que pode também ter a ver com os cineteatros, mas não só, mas de facto sem esse salto não é mesmo possível. Portanto, há uma coisa específica no modelo que nos desagrada de um modo geral, que tem a ver com esta sustentabilidade, que é até agora os apoios sustentados eram de 2 e de 4 anos e a proposta que está em cima da mesa é passar tudo para 3 com possibilidade de renovação automática para 6. Isto parece-nos muito revolucionário e grave. Por um lado, agrada-nos muito a questão de poder passar rapidamente para um novo ciclo sem ir a concurso, com uma grande comissão de acompanhamento, um grande reforço nas comissões de acompanhamento, e aí será também preciso haver um investimento na própria DG Artes para poder dar condições de trabalho aos trabalhadores da DG Artes, que achamos que é uma entidade que deve ser preservada e protegida e que não tem mecanismos para conseguir responder a isto. Portanto, daqui, de forma geral, o que nós achamos do modelo é muito interessante que as companhias possam continuar a sua atividade por mais anos, renovar o seu período de apoio sem ir a concurso. No entanto, perdermos os dois e os quatro e passar tudo a três é muito grave, porque deixa estruturas mais pequenas à espera de 3 anos para conseguir voltar a entrar num novo ciclo concursal, o que achamos que é dramático. Pronto, isto de um modo geral. Sobre o estatuto, que me pergunta... E achamos que agora, em aviso de abertura, vai-se perceber, não vale a pena sequer ir a concurso para perceber que isto vai dar a geneira, porque basta perceber qual é a dotação orçamental para cada um destes apoios. E aí confiamos nos senhores deputados para que façam a percepção suficiente para que exista um reforço de financiamento. E, portanto, queremos que os apoios reflitam as necessidades territoriais. E isso, como disse há pouco, é muito fácil de perceber. A DG Artes consegue ter esses números e, portanto, para não haver asneira, é só preciso antecipar. Nós temos feito vários comunicados nesse sentido e também temos todo o gosto em enviar-vos. Relativamente ao estatuto, a plateia sim, faz parte, desde o princípio. Temos feito comunicados regulares também sobre isso, quer na imprensa, quer nas nossas redes ou no nosso blog, e até para os grupos parlamentares. Relativamente ao estatuto, queremos só dizer que não queremos que ele seja uma arma política no sentido dos prazos, ou seja, não nos interessa a proposta, a promessa da ministra de ter terminado o estatuto no final do ano passado. Já dissemos que o que nos interessa é ter um estatuto concreto, sério, comprometido e que possa realmente ser aplicado, e isso pode demorar mais tempo e está a demorar, e portanto não consideramos o estatuto terminado nem perto disso. Estamos neste momento à espera das respostas do Grupo de Trabalho e da Segurança Social, nomeadamente a taxas e contas, para percebermos uma terceira parte do Estatuto, que é a proteção social, que é tão importante, mas como referimos com o Grupo de Trabalho e também tornámos público, queremos voltar a discutir a proteção laboral. E, portanto, mais uma vez, não aceitamos que seja um instrumento de uma arma política para, de prazos, etc. Sempre foi dito que o estatuto era para entrar em vigor em 2022, nós estamos comprometidos com isso, mas queremos um estatuto que responda. Agora, para isso, para responder, vamos precisar também de todos os parceiros políticos para que, quando o estatuto, depois de sair das nossas mãos e for a Conselho de Ministros e depois for votado em Orçamento de Estado, etc., contamos com todos os senhores deputados para que aquilo que nós tanto trabalhámos para criar um estatuto concreto depois não fique alterado e não fique um estatuto no papel que depois é impossível colocar na prática. E acho que é isso. Obrigada.
Muito obrigada. Para finalizar esta primeira ronda, passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Começava, em primeiro lugar, por cumprimentar a Sara Barros Leitão e a plateia relativamente àquilo que já foi aqui adiantado, e não é pouco. Eu acho que o caderno de encargos nesta matéria é muito elevado, e dizer que, fundamentalmente, estamos de acordo em relação a várias questões, mas numa linha estrutural e dorsal que tem de ser ponderada e que, quanto a nós, é lógica. Tem de haver um reforço de financiamento que não pode ser meia dúzia de testões, tem que ser um investimento claro naquilo que é o Serviço Público de Cultura, tem de haver uma alteração ao modelo de apoio às artes que permita essa estruturação do Serviço Público de Cultura em todo o território nacional, partindo do pressuposto que aquilo que nós estamos a falar de quando falamos da criação artística é, de facto, um direito que a todos assiste e, e que tem que ser respeitado em todo o território nacional, permitindo não só quem trabalha na cultura poder trabalhar, mas também às populações poderem aceder em qualquer ponto do território a esse bem que é produzido, que é a cultura e que é fundamental para a nossa democracia. E, por outro lado, a questão das condições laborais estão aqui bem exaustivamente também já detalhadas. Agora, em relação àquilo que é o requerimento do PCP, prende-se efetivamente com... peço desculpa, isso já foi no anterior, mas tendo o tema que aqui nos junta era mais isso. É o Programa de Apoio a Projetos à Criação e Edição 2020... mas na nossa ótica não desligado desta necessidade então de uma análise mais aprofundada daquilo que é o modelo de apoio às artes que existe agora. E em relação a esta matéria dos concursos, nós temos sempre muitas dúvidas quando nos dizem que os concursos são, principalmente os concursos na forma como nós os conhecemos, não é? A forma mais transparente de atribuir qualquer tipo de financiamento público, e nós aí discordamos em relação a quem tem defendido isto desta forma, porque A realidade nos tem demonstrado que o que tem acontecido é tudo menos transparência. Quando não há audiência de interessadas, porque se alega que há razões de interesse público, porque quem se atrasou foi a análise das candidaturas e depois aproveita-se isto e afinal já não há qualquer tipo de intervenção depois dos próprios interessados naquilo que é o resultado, isto não é transparente, não é justo. Quando, por exemplo, e vamos a ver aquilo que são as atas, há critérios que são considerados de forma diferente, o mesmo critério tem mais peso, ou peso positivo numa candidatura e peso negativo noutra candidatura. Isto é completamente contraditório e tem acontecido recorrentemente. Quando muitas vezes não há verificação de uma série de informações que são solicitadas no âmbito do próprio concurso. Quando depois acontecem situações que nos parecem, no mínimo, caricatas, que é a desautorização completa e o desvirtuamento, nesse caso, do próprio resultado do concurso. Porquê? Porque muitas vezes, quando se percebe a posteriori, e isto o Ministério da Cultura percebe a posteriori, da asneira que é que determinado tipo de projeto ou companhia fica excluída dos apoios, depois pega e em vez de corrigir de uma forma justa e correta para toda a gente os resultados que existem, o que faz é ad hoc atribui um apoio, por exemplo, via Fundo de Fomento Cultural. E com isto desautoriza o júri, os jurados, desvirtua o concurso e torna, mais uma vez, todo o procedimento longe de qualquer tipo de transparência e muito menos de fiscalização democrática. E, portanto, parece-nos que isto, de facto, são matérias que têm de ser ponderadas e nesta discussão que nós achamos que é justa e útil nós termos nesta fase, que é... Sim, é urgente o reforço do financiamento. Sim, é urgente corrigir estes resultados desastrosos deste último programa de apoio a projetos, porque não foram justos, como os anteriores concursos também não foram justos e deveriam ter sido corrigidos. Estamos perfeitamente de acordo. E sim, é preciso criar as condições laborais para que os trabalhadores da cultura vejam aquilo que são os seus direitos laborais e de acesso a prestações sociais, de estabilidade e direito ao trabalho profundamente respeitados. Que são questões, elas, ou quase todas, se não todas, direitos constitucionais que não estão a ser respeitados na área da cultura. E, portanto, nós saudamos esta intervenção no sentido de se encontrarem essas soluções que também têm sido demonstrada pela plateia. De facto, para vos dizer também uma outra situação que tem a ver com o mapeamento e com isto terminar a minha intervenção. Nós consideramos que essa situação é fundamental e acho que está muito bem identificada. E, inclusivamente, só para também terem conhecimento, nós fizemos uma pergunta há vários meses que nunca foi respondida, precisamente ao Ministério da Cultura, sobre os dados, porque eles existem, porque têm de existir, que a DG Artes tem das candidaturas que foram apresentadas ao longo, por exemplo, da última década, do tipo de apoios, das zonas do território, dos montantes atribuídos, se as companhias voltaram a pedir ou não voltaram, se entretanto têm nota de algum acompanhamento que foi feito no território, porque há documentação que existe, ela tem de ser sistematizada para que haja este mapeamento, porque só com este mapeamento perceberemos também onde é que o Serviço Público de Cultura no nosso território está ausente e tem de haver uma intervenção para que ele exista. Obrigada, e, portanto, ficam então estas questões mais para reflexão do que propriamente muito perguntas. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente.
Passo novamente a palavra agora à Sara Barros Leitão, por favor.
Inteiramente de acordo, muito obrigada, concordo com tudo o que foi dito, começando pelo fim, porque está mais fresco, é o que nós temos dito, aliás, volto a perguntar qual é o resultado do mapeamento do questionário que foi feito e promovido através da Direção-Geral das Artes, agora que terminou a 31 de outubro, do qual ainda não sabemos o resultado, e que questionámos, a plateia questionou até a própria lógica desse inquérito, porque ele é muito, considerámos que era muito traiçoeiro, porque partia do princípio que as pessoas trabalhadoras a recibos verdes eram trabalhadores independentes, quando na verdade eles deviam ter um vínculo laboral, só que não estão habituados a ter, e portanto as perguntas eram muito traiçoeiras, e portanto concordo em absoluto com a senhora deputada Ana Mesquita quando diz que já existem esses dados, a plateia tem dito, existem não só dados da parte da DG Artes, como, e que está tudo informatizado já desde há muitos anos, por isso é muito simples, como existem inclusivamente da parte dos investigadores e da ciência, conseguem, que acompanham com teses feitas. Nós temos enviado até ao próprio Ministério da Cultura algumas sugestões de leitura de teses neste sentido. Portanto, concordo em absoluto em relação a esse mapeamento. Relativamente à questão concursal, eu acho que são duas questões, que é, por um lado, não achamos que, e se existe um investimento público durante anos e anos e anos numa estrutura, a possibilidade dessa estrutura de um dia para o outro deixar de existir é erário público que se perde, são milhares e milhares e milhares de euros que são perdidos. E nós vemos isso com estruturas que durante muitos anos fizeram o seu trabalho sustentado e que de um dia para o outro perdemos tudo. Perdemos os projetores que essa estrutura compra, perdemos, portanto, isso há um investimento público que não pode correr o risco de um dia para o outro desaparecer, e portanto nós consideramos que isso é uma questão, mas que não é a mesma questão de os concursos e dos apoios, porque nós achamos que os apoios e os concursos são saudáveis e portanto devem investir numa comissão de acompanhamento, na avaliação dos seus pares, de critérios rigorosos e transparentes, mas não nos opomos a que haja estruturas que sejam consideradas de interesse público, seja pela sua longevidade, etc., que não entrem neste financiamento, nem neste bolo, nem nestes concursos, e que passem a ser de interesse público, mas isso na verdade nós já temos. Nós temos, por exemplo, o caso da Casa da Música, ou de Serralves, ou da Fundação da Coleção Berardi. Portanto, o que acontece é que há um investimento de milhares de euros anuais, muitos deles que saem do Fundo de Fomento, como falou, e que depois, o grande problema é que não há um caderno de encargos público para a prestação desse serviço público, não há um acompanhamento, uma avaliação. E mesmo até com elementos do governo que podem estar nessas administrações, o que assistimos é uma injeção enorme de dinheiro público nessas instituições sem concurso, e depois não conseguimos, por exemplo, criar vínculos de trabalho, mesmo depois da Autoridade para as Condições de Trabalho já ter denunciado que são falsos recibos verdes. Portanto, a passar estruturas para financiamento sem concurso, nós consideramos sim, com um bom caderno de encargos para a prestação desse serviço público, com uma excelente comissão de apreciação, mas voltamos à mesma questão, que é o financiamento. O financiamento dessas estruturas tem que ser, não pode sair do mesmo bolo de onde saem os apoios de estruturas que estão a renovar o seu tecido, que estão a repensar-se, que para elas faz sentido. Pode não fazer sentido para todas as estruturas ficar sempre financiadas, podem querer mesmo esta renovação, e, portanto, isto significa que tem que haver mais investimento no total. E penso que.
Muito obrigada, Sara. Antes de passarmos ao encerramento, gostaria de transmitir uma mensagem da senhora deputada Ana Rita Bessa, que é representante nesta comissão do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que não pode estar presente porque está numa audição regimental do Sr. Ministro da Educação e também, seguidamente, da Comissão de Acompanhamento do Covid. Portanto, não consegue naturalmente, não tem o dom da ubiquidade, aliás, nenhum de nós tem ainda, por enquanto, mas lá chegaremos. Não podendo estar presente, apresenta os cumprimentos e justifica a sua ausência, sendo que depois visionará as gravações para poder registar quais são as questões que mais prementes que foram levantadas e oportunamente também tomar elaborar alguma proposta ou fazer algum contacto. Agora sim, transmitida a mensagem, passo para encerramento à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, tem 2 minutos para fazer o corolário desta audição. Faz favor, senhora deputada.
Muito bem, senhora Presidente, eu vou tentar cumprir escrupulosamente os 2 minutos e não me perder em considerações e reflexões sobre o tema. Eu queria começar por saudar a vitalidade do movimento social e do papel que a plateia tem desempenhado em colocar estas reivindicações na agenda política e na agenda mediática. É muito importante que a pressão feita pelas organizações da sociedade civil e a pressão que é feita na rua também tenha efeitos na nossa capacidade de intervenção política e nos instrumentos
políticos que usamos para corrigir as circunstâncias identificadas. E esta audição tem sido muito rica nessa dimensão, identificando um conjunto de matérias que precisam da nossa atenção. Algumas delas nós já temos tido uma intervenção bastante robusta nelas, contudo é sempre importante reforçar essa necessidade, e por outro lado também tem-nos trazido outras questões que importam analisar e para as quais nos alerta. E sobre essas questões eu gostava que a Sara Barros Leitão pudesse desenvolver dois temas que para mim ficaram para as quais eu precisava de mais informação, se for capaz. Uma delas tem a ver com a diferença entre, ou seja, a necessidade de apoiar estruturas que têm uma permanência mais antiga e que precisam de um apoio específico para garantir a sua sustentabilidade e a sua consolidação e a sua permanência, ou seja, tendo em conta que essas estruturas fazem parte do nosso tecido cultural e fazem parte das cidades e da própria dinâmica das cidades, e como é que isso pode ser garantido. E a outra questão tem a ver com o que falou sobre a necessidade de garantir a audiência dos interessados e as questões relativamente a essa a não haver essa audiência dos interessados. Eu mais uma vez não consegui cumprir os dois minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, mas esteve lá quase. Foi pouco mais de 10%. Passo agora também para concluir e antes quero novamente agradecer também a sua participação. Passo novamente à Sara Barros Leitão, aqui como representante da plateia. E vou dizer que foi um gosto tê-la connosco e que espero que nos encontremos mais vezes aqui no âmbito da Comissão de Cultura e Comunicação. Tem a palavra, Sara.
Muito obrigada, também foi um gosto. Obrigada a todas e a todos por nos escutarem e por nos receberem. Tentando responder às duas questões, penso que relativamente à necessidade de apoiar estruturas com permanência por serem mais antigas, é de facto um ponto controverso e polémico, que eu acho que merece toda uma comissão sobre isso e levantar essa questão e esse debate público com todas as estruturas. Mas, como disse, eu penso que tem relativamente a ver com duas coisas. Eu acho que a antiguidade não é de facto um posto, mas a partir do momento em que há um investimento público efetivo durante vários anos, há uma responsabilidade também para perceber o que é que acontece com essas estruturas. Portanto, eu acho que a acontecer esse financiamento, que me parece muito saudável, ele tem de vir de um outro sítio que não dos apoios sustentados, porque senão também impede a própria renovação do tecido artístico nos apoios sustentados. E nós temos de caminhar para que o tecido também se renove ao mesmo tempo que se estruturem outras estruturas. Depois, relativamente à necessidade da audiência de interessados. Pronto, deixamos essa questão, isso de facto não está resolvido, só para, às vezes os exemplos são muito bons. Nós temos um associado que fez uma reclamação por causa deste apoio, para qual foi estamos aqui nesta comissão, a 5 de dezembro, portanto os resultados saíram a 27 de novembro, ele fez a reclamação por escrito, porque não tem a direito à audiência de interessados, a 5 de novembro, e recebeu uma resposta a 5 de dezembro, e recebeu uma resposta está a 9 de dezembro, dizendo que receberam a reclamação, vão ler e assim que haja novidades que informam. Neste momento estamos a 12 de janeiro e não há qualquer resposta. Isto fragiliza um pouco aquilo que é o concurso público e a confiança que as pessoas têm nos concursos públicos, que devem ser preservados, o não ter acesso a poder reclamar. Portanto, para terminar, pronto, deixo se calhar algumas questões para depois os senhores deputados também poderem fazer o seu trabalho e questionar a ministra ou outras entidades, nomeadamente qual é o resultado daquele mapeamento que foi feito, se garantem que não há interferência do Ministério da Cultura na divulgação do calendário, na divulgação dos resultados, portanto, se há interferência ou não, como falei há pouco, isto era importante perceber. Depois, por último, dizer que no Orçamento de Estado está também uma linha muito curta que fala sobre um programa de residências no interior, para o qual não encontramos uma única linha escrita em lado nenhum. E gostávamos de perceber o que é isto, para quem é que se destina, que verba é esta, onde é que nós podemos encontrar informação e, portanto, perceber um pouco isto. E, por último, então, e termino, só pedir para que, então, a partir de agora, alguma coisa mude, já que temos de ir a concurso, que é também a divulgação de datas para resultados. Porque isso nunca é feito, nós temos sempre datas para entregar os concursos, mas nunca há uma data do outro lado que se comprometa que naquele momento vão ser entregues os resultados. Por isso, há sempre atrasos e isso compromete e contribui para a precariedade no setor, para uma grande fragilidade, uma grande instabilidade. E, portanto, pedia que a partir de agora passasse a existir esse compromisso da parte do Governo, nomeadamente da Direção-Geral das Artes. Obrigada.
Muito obrigada mais uma vez. Agradeço à plateia e, particularmente, à Sara Barros Leitão a sua participação e agradeço a todas as senhoras e senhores deputados, quer as que estão aqui presentes, quer os e as que estão ligados por via eletrónica, e dou por concluída esta audição. Muito obrigada. Está concluída. Cumprimento particularmente o Sr. Deputado Bruno Aragão, de quem estávamos a falar agora. Cuja ausência está a ser sentida, exatamente, como está aqui a dizer a Sra. Deputada Sara, e muito bem. Bom, vamos então iniciar a terceira audição desta tarde. Desta feita à Rede, Associação de Estruturas para Dança Contemporânea, e como representante... Temos connosco, ligada online, a diretora e curadora de linha de fuga Associação Cultural, numa estrutura membro da rede, a Catarina Saraiva, a quem dou as boas-vindas e desejo que seja muito profícua esta audição. Tenho que novamente dizer qual é a grelha, uma vez que mudámos de audição. A grelha é muito simples. Existe apenas uma ronda em que é iniciada pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que é a deputada do Bloco de Esquerda que fez o requerimento para esta audição, seguida de 5 minutos para a Catarina Saraiva. Depois teremos para cada um dos grupos parlamentares também a pergunta da deputada e a resposta da associação. Vou começar, portanto, como disse. E depois temos uma última ronda, que são 2 minutos para o grupo requerente e 2 minutos para a Associação Rede. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. 5 minutos. Já lhe estava a cortar uns minutos. Eu posso descontar aqueles que a senhora falou a mais nas outras audições. Não, está bem, não. Então tem 5 minutos, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu quero começar por saudar a rede, na pessoa da Catarina Saraiva, que aceitou participar nesta audição e que é muito importante para nós, que estamos a analisar os resultados do concurso de apoio às artes e também a refletir sobre a necessidade de fazer ou promover alterações neste modelo concursal e também neste modelo de apoio às artes. E o problema que nos traz a esta audição prende-se com os resultados que foram obtidos a partir deste concurso de apoio às artes. Sabemos que foram analisadas 506 candidaturas. Destas 506 candidaturas que foram analisadas, 110 foram apoiadas e cerca de 80% das candidaturas analisadas ficaram sem apoio, o que é um problema manifesto e que tem a sua raiz mais profunda na insuficiência do orçamento e na insuficiência do apoio às artes e à criação artística. Quer dizer que se 80% das candidaturas que foram avaliadas são consideradas excelentes, quer dizer que têm uma pontuação superior e que estariam em condições de ser financiadas e não foram financiadas, quer dizer que a resposta que existe é insuficiente e inadequada para a vitalidade do setor cultural e para a vitalidade que existe neste momento. Há um desfasamento ou uma descoincidência entre o que é a dinâmica do setor cultural e a resposta política que o Ministério da Cultura consegue dar a esta dinâmica. E é preciso então fazer coincidir estas duas dimensões, fazer coincidir entre a resposta que o Ministério da Cultura dá e a dinâmica que existe. Portanto, esta é uma das dimensões do problema. A outra dimensão é um desequilíbrio acentuado entre as candidaturas apoiadas nas áreas urbanas, ou seja, na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, sendo que 70% das candidaturas que foram apoiadas situam-se na área metropolitana de Lisboa. Isto é um problema porque não é um problema que quer dizer que haja excesso de financiamento na área metropolitana de Lisboa. O problema resulta, mais uma vez, da carência ou da insuficiência do orçamento que não cobre o país, não cobre todas as estruturas e também não consegue responder à necessidade de garantir a possibilidade de fruição e criação cultural a todas as pessoas que vivem no país. Portanto, é importante pensar também na necessidade de promover esta coesão territorial e de garantir que existem estruturas elegíveis em todos os territórios. Portanto, aqui coloco a primeira pergunta, tem a ver com as medidas que nós podemos implementar para fazer face à insuficiência do orçamento para este apoio e também já agora partilhar connosco as vossas reflexões sobre o modelo, sobre este modelo concursal e, por outro lado, é como é que nós podemos garantir a coesão territorial, implementar medidas que promovam esta coesão territorial e que corrijam este viés que está a ser aprofundado e ampliado por este modelo concursal. Portanto, é preciso, nós achamos que é fundamental que o Ministério da Cultura faça alterações significativas neste modelo e a última pergunta que quero colocar tem a ver com os regulamentos que estiveram em discussão pública, que podem ser articuladas com o apoio às artes, que é os regulamentos relativos à rede de cineteatros e ao novo modelo de apoio às artes. Portanto, termino perguntando se portanto, que partilhem connosco as vossas reflexões, quais é que têm sido as denúncias que têm recebido relativamente a esta matéria e também se foram, que medidas é que se participaram na consulta pública que esteve até ontem, dia 11, e que medidas é que apresentaram de modo a poder garantir
uma melhor resposta de serviço público de cultura que responda a todo o país. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à nossa, e a quem dou mais uma vez as boas-vindas, à representante da rede, a Catarina Saraiva. Tem a palavra. Seja bem-vinda. Não se está, estamos a vê-la, tem imagem, mas não tem som. Temos que. Eu peço um momentinho, porque neste momento não estamos a ouvi-la. Vamos pedir o apoio informático. E eu não reconheço o som vindo daí.
Então vamos ver. Está-me a ouvir? Ah, ok.
Muito bem, muito bem. Agora estou a ouvi-la, mas não tenho a sua imagem no ecrã.
Já vou começar. Ok.
Só um momentinho, que está tudo em vias de resolução. Ah! Agora estamos a vê-la, se não se importa de tudo.
Estão a ouvir-me?
Ah, muito bem, estamos a ouvi-la. Então tem a palavra, por favor. Muito obrigada. E desculpe este início aqui. Mas dá sempre a oportunidade de nós convidarmos os senhores da informática a participarem aqui na nossa reunião. Muito obrigada. Faz favor.
Ok, obrigada. Boa tarde a todas. Obrigada pelo convite. E vou tentar ver se consigo responder em 5 minutos a tantas perguntas. Não sei se o tempo continua o mesmo. Ora bem, respondendo àquela que foi a pergunta se realmente participámos neste processo de auscultação, sim, às duas, tanto à rede Cine Teatros como aos novos financiamentos. E, portanto, nesse sentido, existe no Ministério da Cultura a opinião da rede relativamente a estes dois diplomas em discussão, ou projetos de lei, ou decretos de lei, ou leis. Relativamente àquilo que é os resultados deste concurso, tal como vários dos meus colegas já disseram, tem a ver com aquilo que é uma suborçamentação do setor e que, devo dizer que é perceptível por parte do Ministério da Cultura uma tentativa de aumentar progressivamente aquilo que é o orçamento para o chamado setor independente, mas é manifestamente insuficiente, tal como já foi falado pelo CNS-STE, que quando se duplicam migalhas, as migalhas não é nada, ou é muito pouco. Eu queria acrescentar também que, para além daquilo que é o apoio à criação, daquilo que são programas de financiamento, e que acho super correto falar-se em programas de financiamento e não de apoio, porque estamos a falar de serviços públicos, aquilo que nós somos, prestadores de serviços públicos de cultura, houve um concurso anterior, que foi o concurso de apoio à programação e desenvolvimento de públicos, que sofreu precisamente os mesmos problemas. Isto é, sendo que houve 155 candidatos, foram apoiadas somente 24% da totalidade de candidatas e, para além deste apoio, havia ainda 50% das candidatas, para além destes 24 apoiadas, que tinham a qualidade suficiente para ser apoiados. É importante dizer isto porque o programa de apoio de financiamento à programação é também uma base importante para aquilo que é o programa de financiamento à criação. Isto é, existem muitos profissionais no setor que aumentam a capacidade de circulação da criação e se é diminuída esta capacidade de apoio à programação, é diminuída também a capacidade de financiamento à criação. Portanto, a primeira medida que nós consideramos importante é, obviamente, um aumento substancial do orçamento para a cultura, dado que, felizmente, este setor, também devido ao contínuo de políticas desenvolvidas ao longo de várias décadas, permitiu que se profissionalizasse e se tornasse cada vez, que tivesse mais qualidade. Então, nesse sentido, vamos acompanhar essa evolução. Relativamente àquilo que é a coesão territorial, este é um grande problema, porque muitas vezes parece, na nossa perspectiva, que não existe uma coerência de diálogo entre aquilo que é o governo central e o governo local. E sendo que o governo local tem e deve ter a sua autonomia, muitas vezes as medidas que são implementadas por parte do governo central não têm repercussões naquilo que são as políticas culturais por parte dos governos locais. E então faz com que, obviamente, e tal como falaram os meus colegas anteriormente, que exista uma série de assimetrias, porque só nos grandes centros urbanos é que existem interlocutores que consigam perceber realmente a importância daquilo que é um investimento na cultura. E eu não quero passar o tempo, terei mais a dizer ao longo desta audição.
Terá muito mais tempo, mas também não ultrapassou o seu tempo nesta ronda. Vou agora passar para o Grupo do Partido Socialista, a senhora deputada Sara Velez, tem a palavra, por favor.
Obrigada, senhora Presidente, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, cara representante da rede, senhora Catarina Saraiva. Ouvimos hoje várias estruturas representativas do setor cultural, a requerimento do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, no âmbito do modelo de apoio às artes e dos resultados do Programa de Apoio a Projetos, Criação e Edição 2020. Agradecemos a presença e o contributo de todos, nomeadamente à rede, que ouvimos, a Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, que ouvimos agora neste momento. O regime de apoio, de apoios financeiros do Estado, através da Direção-Geral das Artes, está previsto no Decreto de Lei nº 103 de 2017 e cumpre, vamos lá, deste modo, pode-se traduzir, que em cumprimento do preceito constitucional do dever público de patrocinar a cultura, e fixa em todas as modalidades de apoio a forma do concurso para atribuição de apoios, garantindo-se desta forma a independência e transparência do processo. Aliás, este é o modelo que defendemos e consideramos justo, o modelo concursal, sublinho, apesar de reconhecermos que existem problemas e dificuldades, como aqui hoje já foram expressas pelos diferentes intervenientes que aqui tiveram, e que levaram ao processo de alteração do regime, que aliás se encontra em curso, com alguns projetos ainda em consulta pública e outros cujo prazo terminou ontem, salvo erro. A este respeito, convém referir mais uma vez que, terminados os concursos tentados bienais, todas as estruturas que solicitaram audiência à Ministra da Cultura sobre este mecanismo de apoio foram recebidas e, na sequência dessas audiências e da subsequente recolha e análise dos contributos recebidos, foram apresentadas as principais alterações propostas para dar resposta aos desafios colocados pelo concurso anterior, no sentido de se ultrapassarem algumas destas dificuldades que temos vindo aqui a abordar. Após esta apresentação e envio dos documentos, foram solicitados contributos e que foram incorporados na proposta que o Governo apresentou e que se encontra então em processo de consulta pública, a saber, as alterações ao Decreto de Lei 103/2017 e também a portaria que irá regulamentar os programas de apoio às artes. Foram, pois, criadas as oportunidades para o setor se poder pronunciar sobre o modelo e podemos dizer que as estruturas representativas do setor, de alguma forma, foram envolvidas no processo. Portanto, facto que sublinhamos e salientamos com agrado. No que se refere a este concurso em si, gostaríamos também de sublinhar o aumento do montante financeiro disponível para este ano. É certo que, já o disseram aqui, consideram insuficiente, mas ainda assim foi aumentado, inicialmente com um reforço de 780 mil euros e depois, posteriormente, com mais 1 milhão e 100 euros, tendo em conta que a vitalidade do setor acabou por proporcionar um aumento de 150% do número de candidaturas relativas ao ano anterior. Portanto, e, nesse sentido, o aumento que esteve neste momento neste concurso acabou por ser praticamente o dobro. Gostaria ainda de referir que, apesar dos condicionalismos provocados pelo atual contexto provocado pela pandemia, mantém-se a pretensão que os próximos concursos tentados possam ser lançados no primeiro trimestre de 2021 e que, desse modo, abre-se aqui uma nova janela de oportunidade para que as diferentes estruturas possam concorrer. Sabemos isso, e mesmo já foi aqui referido várias vezes esta tarde, que os tempos difíceis que a cultura atravessa têm tido um impacto enorme no setor. E se é verdade que o setor da cultura foi o primeiro a sofrer com tudo isto, também é verdade que o Ministério da Cultura foi também o primeiro a responder, criando mecanismos próprios e dedicados, embora que saibamos que com dificuldades, mas criou, e isso não pode ser ignorado, foi do seu orçamento, dedicou mecanismos para apoiar neste período mais difícil que temos vivido, tendo em conta o encerramento dos serviços culturais. E isto a par de todos os outros apoios que o Governo tem vindo a reforçar na área da segurança social e também da economia. Bem, com isto concluo e, para terminar, a pergunta que vos deixava era de saber e de ouvir de viva voz da vossa parte, portanto, já disse aqui anteriormente que sim, que participaram e foram ouvidos no processo de alteração ao modelo, e aquilo que gostaria aqui de vos deixar era que, se assim o entendessem, pudessem partilhar com a Comissão aquilo que foram os contributos no sentido de alterar então o modelo que está neste momento em curso. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem novamente a palavra a Catarina Saraiva para responder à Sra. Deputada do Partido Socialista. Por favor.
Obrigada. Eu queria só, antes de passar a responder, chamar a atenção para uma questão que foi mencionada pela Sra. Deputada, que é a indicação de que foram criados mecanismos de apoio ao setor. Eu gostaria de saber quais, porque não temos a percepção deles, nomeadamente dentro daquilo que são as questões ou os problemas levantados quando foi gerada uma linha de apoio por parte da DG Artes, foi gerada em sistema de concurso e de apelo à criação e, portanto, não de manutenção ou de tentativa de apoiar o tecido. E, por outro lado, os mecanismos de acesso à segurança social, uma pequeníssima percentagem está a conseguir aceder a esses apoios dos profissionais do setor, muitos nem sequer conseguem aceder porque não têm as características necessárias para serem integrados dentro de uma possibilidade de apoio da segurança social, porque não conseguem apresentar rendimentos dentro de um campo temporal previsto para a segurança social. Portanto, eu gostava que a senhora deputada pudesse responder e explicar exatamente quais foram esses mecanismos e que tipos de apoios e quanto é que foi investido por parte da Segurança Social para os profissionais da cultura. Relativamente àquilo que são as indicações por parte da rede de alterações necessárias ao financiamento às artes, ao decreto-lei que está em discussão, há algumas questões muito importantes que chamámos a atenção, sendo que a primeira é precisamente a necessidade de um aumento exponencial do orçamento de Estado para a cultura, em particular do apoio às artes, e que seja capaz de entender aquilo que é a evolução e crescimento do setor e a qualidade, a qualificação cada vez maior do setor. Um outro ponto que chamamos a atenção e que é algo que várias vezes é descurado é o calendário, a calendarização de abertura de concursos, que, tal como já falámos, é de extrema importância para um correto planeamento daquilo que é um projeto artístico. E como já foi também aqui mencionado, muitas vezes os resultados são sabem-se quando os projetos já estão em curso e, portanto, no risco total da nossa parte de avançar com aquilo que acreditamos que tenha a qualidade. O outro contributo também que chamamos a atenção é de que não compreendemos a necessidade de reduzir os ciclos de apoio sustentado de 4 para 3 anos, tendo em conta que existem diferentes perfis e isso pode viciar também o sistema de apoios. E continuamos a achar que os critérios de apreciação, no caso do apoio a projetos, são desequilibrados para o perfil de apoio em causa, com demasiada preponderância para o fator viabilidade, que é algo que chamámos a atenção várias vezes e que não vemos refletido neste decreto-lei. Outra das questões que chamámos a atenção também é que esta alteração legislativa deveria possibilitar o apoio ao maior espectro de projetos, tendo em conta que neste momento a forma de apreciação dos projetos e referindo-nos àquilo que é a viabilidade, privilegia os projetos que têm muitas parcerias e uma rede de contactos existentes e não dá a possibilidade a projetos de caráter mais experimental, mais crítico, mais inovador, de terem apoios, dado que são esses que não conseguem obter as parcerias precisamente pela sua inovação. Então, nesse sentido, chamámos a atenção também sobre a necessidade de que sejam que o espectro e a diversidade de apoios e aquilo que é a viabilização de um projeto seja repensado, tendo em conta que estamos a falar muito de coisas muito diferentes, isto é, um festival é algo muito fácil de entender, mas um projeto de investigação ou de residência é algo que não tem, não recebe não é tão receptivo nos territórios como um festival, porque dá muito mais visibilidade. Eu queria também chamar a atenção que uma das coisas que temos debatido e sobre aquilo que é esta vertente de serviço público prestado, que faça um pequeno exercício só. Se os profissionais da cultura fossem equiparados em termos de salário àquilo que é a função pública dentro daquilo que é o Ministério da Cultura, sobre aquilo que é precisamente os anos de trabalho, as qualificações e por aí fora, seria óbvio e é facilmente constatável que o investimento na cultura é insuficiente. E, portanto, já que se está a falar também sobre o Estatuto do Trabalhador...
Eu vou ter que interromper, porque a senhora já ultrapassou o tempo, mas ainda vai ter mais oportunidades. Mas vai ter mais oportunidades para responder. Poderá retomar exatamente esse assunto na próxima intervenção. E passo agora a palavra à senhora deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a representante da rede e começo por lhe agradecer as suas intervenções e referir que estamos muito apreensivos com os problemas que focou. O tema desta audição é o resultado do concurso de apoio a projetos Criação e Edição 2020 e, portanto, importa fazer uma retrospectiva sobre a forma como têm sido os apoios às artes, nomeadamente o modelo que viria a resolver todos os problemas, como seja o financiamento às artes e a situação de precariedade dos trabalhadores do setor, foi anunciado no já tardio ano de 2016. No entanto, em 2017 esse modelo foi logo contestado e em 2018 a contestação foi novamente assinalada. O mesmo aconteceu também em 2019 com a contestação dos resultados dos concursos sustentados bienais de 2020-2021 e recentemente o mesmo aconteceu também logo que foram publicados os resultados do programa de apoio a projetos na área da criação e edição. Portanto, continuamos com contestação e indignação do setor. O que não é estranho, já que, como foi já aqui hoje falado várias vezes nesta audição, nestas audições, foram analisadas 506 candidaturas, dessas candidaturas apenas 380 foram consideradas elegíveis e, mais grave ainda, só 110 projetos foram apoiados, ou seja, menos de um terço dos projetos elegíveis. Para além disto, para além do número muito exímio de projetos que foram apoiados, também se denota neste concurso um desequilíbrio territorial na questão da distribuição desses apoios. As intervenções da rede nesta audição vêm sublinhar a falta de apoios do Ministério da Cultura a um setor já de si muito fragilizado, antes da pandemia, mas que atravessa hoje, face à pandemia, a maior crise de sempre. Por outro lado, tudo aquilo que já foi referido aqui nesta audição vem também demonstrar a inoperância e a falta de sensibilidade da titular da pasta da cultura face às enormes dificuldades que os nossos artistas vivem neste momento. Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD lamenta que a Sra. Ministra continue a insistir no seu discurso, dizendo que está a fazer mais e a fazer melhor, quando aquilo que nós verificamos é que, e basta olhar para os resultados deste concurso, concorreram 500 de projetos e apenas 100 recebeu apoio. Tendo em conta que sempre que se conhecem os resultados do concurso de apoio às artes, assistimos a uma contestação do setor, o que é que isso significa? Significa que as alterações que vêm sendo levadas a cabo nesta matéria pelo Ministério da Cultura ainda não conseguiram encontrar um modelo que não gere dificuldade à oferta cultural e à diversidade artística. Com o projeto de decreto-lei que altera o regime de atribuição de apoios financeiros do Estado às artes visuais e performativas, perspectiva-se, pensamos nós, uma nova mudança nos apoios financeiros do Estado às artes. Por isso, quero perguntar à representante da rede se considera que as alterações que foram introduzidas pelo Ministério da Cultura respondem à necessidade de consolidação de forma sustentável das estruturas artísticas. Pergunto-lhe também se considera que as alterações introduzidas permitem o desenvolvimento de projetos artísticos e promovem o enriquecimento da oferta cultural e artística em todas as regiões do território nacional. Sublinho, em todas as regiões do território nacional. Falemos agora do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura. A Sra. Ministra da Cultura afirmou, em dezembro último, que a proposta de Estatuto do Trabalhador da Cultura está concluída e que será vertida em decreto-lei ainda durante o presente mês de janeiro. Já referiu aqui que a rede integrou e participou no grupo de trabalho que foi constituído para debater e sugerir esta proposta. Aquilo que lhe pergunto é, apresentaram propostas de alteração? E em caso afirmativo, pode especificar alguma dessas propostas? Pergunto-lhe, finalmente, se considera que está a ser construído um estatuto capaz de reconhecer e conferir proteção social aos artistas e a todos os profissionais da área da cultura. Ou seja, aquilo que lhe quero perguntar é se considera que a proposta de estatuto responde efetivamente às especificidades do setor cultural. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra novamente à Catarina Saraiva. Tem a palavra.
Então, relativamente àquilo que perguntou a Sra. Deputada, eu queria ir um bocadinho atrás e falar em termos históricos, não é? Em termos históricos, nós sabemos que tivemos picos de investimento na cultura, com baixas de investimento na cultura, há tentativas de recuperação e, infelizmente, A cultura sempre foi considerada o parente pobre da nossa sociedade e, portanto, aquele em que é necessário investir menos. Tudo o que são alterações que são feitas demoram sempre muito tempo. O Estatuto do Trabalhador, especificamente, é algo que existe ou que está já em lei desde 2008, penso eu, e é a partir desse Estatuto que se está a trabalhar. A rede também faz parte das comissões de trabalho, como faz parte de todas as comissões de trabalho para as quais é convidada e fará sempre, mas tudo aquilo que está a ser discutido ainda não é o que deveria ser considerado, e eu volto precisamente à questão anterior, que é, sem a existência de um reforço nesta área, é também difícil chegarmos àquilo que é a existência de condições para que todos os profissionais da cultura possam ter acesso a esse estatuto. Há coisas que estão a ser feitas corretamente, nomeadamente a diminuição daquilo que é o tempo considerado para se entrar num sistema de intermitência. Mas um sistema de intermitência requer que as estruturas que contratem profissionais tenham a capacidade de o fazer. E, portanto, sem essa equiparação àquilo que é uma possibilidade de receber os mesmos salários e de ter a possibilidade de pagar os mesmos salários, é muito difícil chegar lá. Por outro lado, aquilo que é o modelo de apoio às artes está a ser discutido. E a abertura da discussão é uma coisa extremamente positiva. Obviamente que essa discussão depende de negociações e várias das coisas que a rede chamou a atenção ainda não estão apresentadas nesta proposta, cuja consulta pública terminou precisamente ontem. Por outro lado também, e dentro daquilo que são os concursos de financiamento, eu queria chamar a atenção a algo que a minha colega Sara falou, que foi a inexistência da audiência de interessados, que aconteceu no concurso de criação e no concurso de programação, e a rede enviou um pedido de esclarecimento ao diretor-geral das artes do porquê da inexistência de uma audiência de interessados, e a resposta por parte do diretor-geral das artes foi extremamente paternalista, isto é, considerando que nós não temos a capacidade de funcionar se não saíssem os resultados. É extremamente difícil receber estas respostas quando sabemos que os mecanismos democráticos que podem estar à disposição são subvertidos para, não sei para quê, não consigo entender. Mas ao contrário da Sara, que a plateia não fez essa demanda ao Diretor-Geral das Artes, a rede fez e teve uma resposta que não está de acordo com aquilo que são os sistemas democráticos do país em que vivemos. E, portanto, sabendo que existe, ao abrigo da lei, o enquadramento dos concursos públicos, foi considerado como impossibilitava esse direito democrático. O que, dentro daquilo que é as perguntas gerais, também chama a atenção precisamente para o facto de esta auscultação ao setor ter que, e quando se fala sobre o facto de se estar a auscultar o setor, é muito importante não cairmos em posições demagógicas que, finalmente, sim, o setor foi auscultado, mas os resultados dessa auscultação não estão expostos naquilo que foram as negociações e as discussões tidas, que é precisamente aquilo, algumas das questões que foram levantadas pela rede relativamente ao financiamento, ao programa de financiamento do novo modelo de apoio às artes. Uma outra questão também que se está a falar é sobre a rede de cineteatros. Eu estou perdida no tempo, não sei se falta muito mais coisas, mas esta é uma questão importante também, porque sendo um mecanismo de resolução de assimetrias, existe algum medo de que não seja possível pôr em prática, precisamente pela falta de conexão entre aquilo que são os diálogos entre o Governo Central e o Governo Local. Ora, se as autarquias têm a sua autonomia e podem decidir o que fazer, como é que o Governo Central lança determinadas medidas sem saber se essas medidas têm viabilidade? E, portanto, existe uma série de questões que estão a ser lançadas, em que as informações que existem e que o Ministério tem acesso não estão a ser tidas em conta na construção destes mecanismos de financiamento e de possibilidade de resolução de assimetrias. Portanto, a nossa chamada de atenção também nesse sentido é que é muito importante, por um lado, terem atenção os tipos de apoios que se fazem para se criarem mecanismos que sejam de acordo com aquilo que são as exigências. Por exemplo, este financiamento para projetos pontuais tem as mesmas exigências que um financiamento sustentado e, portanto, é completamente injusto para estruturas que tenham que falar em viabilidade quando se está a falar de um projeto e quando estes projetos não apoiam a continuidade. E, por outro lado, quando o novo financiamento das artes, em vez de permitir que as estruturas possam apresentar-se sustentadas com provas dadas de existência de trabalho, tem que passar por uma série de processos burocráticos para chegar a esse financiamento, o que também corta, por outro lado, essa possibilidade de desenvolvimento de projetos. Muito especificamente, quando se fala ou quando se trabalha fora dos grandes centros urbanos, aquilo que nós sabemos é que os associados da rede encontram muito mais dificuldades em encontrar apoios, parcerias, viabilização, portas abertas do que nos grandes centros urbanos, porque aí a massa crítica é muito mais forte e, portanto, o entendimento daquilo que se passa dentro desta área é muito maior.
Ter que interromper, peço desculpa, mas já ultrapassou em 50% o seu tempo. Ainda vai ter mais um bocadinho daqui a pouco.
Pouco cronometrado.
Um bocadinho. Mas, entretanto, gostaria de, como não temos mais grupos parlamentares, gostaria de dar aqui umas justificações, umas mensagens por parte das senhoras coordenadoras. A senhora coordenadora do grupo aqui na comissão do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, a senhora deputada Ana Mesquita, esteve aqui connosco até nas duas audições anteriores. No entanto, teve que se ausentar porque ia fazer uma intervenção na audição do Sr. Ministro da Educação, que decorre simultaneamente. E solicita-me que transmita os seus cumprimentos à rede, particularmente, naturalmente, à Catarina Saraiva, e pede também para transmitir que será feita uma audição das gravações para que possa tirar as conclusões que entender sobre os procedimentos a tomar pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Também, e que apresente naturalmente os cumprimentos, não sei se já tinha dito, mas os cumprimentos. Também a senhora deputada Ana Rita Bessa, a senhora deputada que é coordenadora do Grupo Parlamentar do CDS-PP aqui na Comissão de Cultura e Comunicação, também pede para ser transmitido pelas mesmas razões, aliás também está na audição do senhor Ministro da Educação e que seguidamente terá a Comissão de Acompanhamento do Covid, pelo que também pede que serão transmitidos os seus cumprimentos e também informa que será feita também uma visualização das gravações para que se possam inteirar das questões levantadas. E, portanto, nós tínhamos também aqui presentes em espírito os outros dois grupos parlamentares que não estavam aqui, não fizeram aqui intervenção. Agora, para finalizar, vamos ter uma ronda de encerramento em que a senhora deputada Beatriz Gomes Dias tem 2 minutos para encerrar esta audição e depois a rede também terá 2 minutos também para fazer os seus comentários finais. Há pouco a Catarina Saraiva solicitou que fossem respondidas algumas questões por parte do Grupo Parlamentar do PS. A senhora deputada Sara Beleste disponibiliza-se para que entre diretamente em contacto com não, agora não pode, senhora deputada, para que depois possa trocar mails, e aliás nós fornecemos à senhora deputada o mail para que possa fazer a informação daquilo que foi perguntado. Oh, senhora deputada, nós estamos a seguir uma grelha, a senhora deputada já usou da palavra, agora vamos passar para o encerramento, em que o Grupo Parlamentar do PS não está previsto nenhuma intervenção, porque não foi o requerente. Mas, posteriormente, nós fornecemos os contactos e a senhora deputada prestará as informações
que entender, ou até por mail, também vou sugerir que o faça por mail. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, 2 minutos, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu vou ser muito, muito, muito rápida. Vou pedir à representante da rede que desenvolva a sua reflexão sobre a coesão territorial, portanto, a parte onde interrompeu ao bocadinho, na resposta à deputada do PSD. E termino saudando a participação da rede nesta audição e também realçando a importância da vitalidade do movimento social e da capacidade que têm de colocar, que têm tido de colocar as reivindicações do setor na agenda política e na agenda mediática e também concordar com a afirmação que fez de que esta participação do movimento social e a sua luta intransigente e denúncia da precariedade e da insuficiência de recursos não tem-se traduzido nas medidas concretas que o Governo tem apresentado, mas é muito importante realçar e sublinhar a importância do movimento social para a transformação e por isso agradeço muito a participação nesta audição, mas também as lutas que têm levado e a importância e da influência na agenda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E então agora também para concluir, passo a palavra à representante da rede, Catarina Saraiva. Por favor, tem a palavra para concluir. São 2 minutos com uma tolerânciazinha que é devida. Obrigada.
Obrigada. Então, eu queria... há questões que têm a ver com aquilo que é a própria dinâmica do setor e as formas como nos relacionamos. Não é? Para responder à deputada Beatriz Dias, o facto da concentração dos apoios estar em Lisboa tem a ver, o grande motivo, não é uma questão de se privilegiar naquilo que é as respostas do júri àquilo que são as candidaturas, de se privilegiar essas candidaturas. O que se passa é que são essas as candidaturas que conseguem responder com maior facilidade àquilo que é um dos critérios que a rede tem chamado a atenção para a ponderação demasiado grande, que é a viabilidade. Quando, na viabilidade, o que se pretende é ter mais parceiros e mais investimento financeiro, esquece aquilo que é a viabilidade do projeto em si e, portanto, está-se a privilegiar aquilo que é uma situação em que, quanto mais eu demonstro ter capacidade de financiamento, mais existe apoio por parte da Direção-Geral das Artes. E o que acontece é que a maior parte dos projetos que consegue esses financiamentos está em Lisboa. Porquê? Porque as dificuldades de conseguir esses financiamentos fora dos grandes centros urbanos passa por processos de educação do governo local que ainda não está preparado para fazer face àquilo que é o desenvolvimento de discursos críticos artísticos fora dos grandes centros urbanos. Como sabemos, existe de acordo com aquilo que nos é reportado por vários membros ou das conversas que temos, situações extremamente frágeis para o setor, quando está submetido ou se tem que submeter a políticas específicas da região que não têm com o desenvolvimento de acesso e democratização da cultura, mas antes de servir programas eleitorais. E por isso mesmo também chamamos a atenção para aquilo que pode ser programa de financiamento da rede de cineteatros que vai estar poderá estar ao serviço eventual desses programas eleitorais e que muitos dos cineteatros e das câmaras não têm sequer a capacidade de chegar àquilo que são os parâmetros definidos pelo Governo Central. E, portanto, vai ser posto em prática um programa que provavelmente financiará os mesmos de sempre, ou aqueles cineteatros que já investem e que já estão disponíveis para fazer também esse investimento na criação. Por outro lado, eu quero chamar a atenção que é muito importante não esquecermos o outro programa de financiamento pontual que existiu, foi precisamente a programação independente, e que a programação independente, que é também um dos meios de circulação e de apoio à criação, teve só 24% de apoio. E que se nós quisermos fazer uma comparação entre aquilo que era, o que deveria existir e o que existiu, no ano 2020, apesar de haver um aumento de 52% para este programa, o financiamento foi 990 mil euros, quando deveria ser 2 milhões e 900 mil euros, para atender àquilo que é a possibilidade de diminuir as assimetrias e precisamente de apoiar aquelas estruturas que não têm a capacidade de negociação que têm as estruturas que estão sediadas em Lisboa. E creio que se tiver mais, se puder falar mais, eu falo mais.
Mais um minuto.
Mais um minuto? Ok, então dentro daquilo que é mais um minuto que me é concedido, eu gostava precisamente de chamar a atenção para que estes decretos de lei, estes projetos que estão a ser discutidos, têm que refletir precisamente aquilo que é as chamadas de atenção da sociedade civil, como falou a deputada Beatriz, isto é, nós estamos há anos e somos as mesmas estruturas, estamos há 20 e 30 anos a discutir com diversos governos sucessivamente, e sucessivamente temos que chamar a atenção sobre coisas que foram bem feitas e sobre coisas que foram mal feitas e tentar corrigir. E parece muitas vezes que o que se passa é que não existe uma revisão real daquilo que é o panorama do nosso país, das verdadeiras dificuldades que são enfrentadas quando se tem que sair dos grandes centros urbanos e, portanto, de tentar perceber, não acredito que seja por uma cota, mas tentar perceber por aquilo que é estas dificuldades, provavelmente de se considerar e de se terem que considerar ponderações ou de se privilegiar ou de se premiar de alguma forma aquelas estruturas cujos projetos artísticos são consistentes, cujos projetos de gestão são consistentes, cujas equipas são consistentes, que têm uma capacidade e um potencial de desenvolvimento, mas que precisam ainda muito fortemente do apoio do Governo Central, porque não conseguem ter ou desenvolver-se ou crescer de outra forma. E acho que é com esta indicação que termina a minha intervenção.
Muito obrigada. Queria informar que a senhora deputada Sara Velez solicitou à mesa que os serviços da Comissão, a quem eu peço atenção para isso, enviassem para a rede uma cópia da portaria que identifica os apoios. A portaria 180/2020, de 3 de agosto. E, portanto, isso seguirá. No entanto, qualquer das senhoras deputadas que entenda enviar mais informação, para mim está à vontade, e também, tal como já forneci à senhora deputada Sara Velez, também forneceremos a todos os grupos parlamentares os contactos de representante desta associação, para que possam completar as suas intervenções, as suas questões e esclarecer algumas dúvidas que tenham surgido. Agradeço mais uma vez a presença de
todos. Eu gostava de resposta à deputada.
Desculpe lá, não, mas a senhora não vai aguardar a resposta, assim como eu não permiti, porque não estava previsto no regimento que a senhora deputada Sara Velez respondesse diretamente. Também agora tenha paciência, mas a senhora já usou muito mais tempo do que devia. Eu agradeço muito a sua disponibilidade para nos ter dado tantas informações e ter colocado tantas questões como colocou. É sempre muito bom este tipo de interação com os setores de atividade, é sempre muito interessante e muito enriquecedor, e acima de tudo propicia que os grupos parlamentares possam tomar várias iniciativas e também que, quando for das audições regimentais ou outras da senhora ministra ou dos senhores secretários de Estado, possam colocar essas questões e obter respostas mais fidedignas para as questões que aqui foram colocadas. E terei todo o gosto e disponibilidade, enquanto Presidente da Comissão, também, se entenderem colocar questões à Comissão, para além dos grupos parlamentares, também terei todo o gosto em responder e recolher a informação necessária junto de várias entidades para que possa responder de uma forma capaz. Agradeço a presença da Catarina
Saraiva. Agradeço a presença das senhoras deputadas aqui presentes e demais assessores e também a todos os que nos acompanharam durante esta tarde, nestas três audições, em que todos nós saímos mais ricos, pelo menos mais informados. Muito obrigada a todas. Até à próxima semana, onde a reunião da Comissão será de manhã, terça-feira de manhã, uma vez que existe plenário, terça-feira à tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos.